No mundo dos podcasts a respeito de videogames, milhares de programas são lançados diariamente para aplacar a sede de informações por novidades sobre jogos. Em nosso país, um grupo de gamers devotos decidiu criar um podcast em 2008 com a intenção de trazer as novidades do mundo Xbox de forma fácil, leve e descontraída. É isso que ouvirão neste momento.
Salve, salve galerinha do Xbox! Esse é o Papo da Coruja número 36, o seu podcast mensal sobre o que acontece no Xbox e no mundo dos games em geral. Eu sou o Lucas Andrade Luquita, falando de Florianópolis. Uma grande satisfação estar de volta aqui com essa galera, com essa corja idiosincrática, como diria o nosso amigo Fábio. E quero apresentar os corujeiros que estão comigo nessa noite. Temos o Dart Randy.
Range. Vou pra Porto Alegre, tchau. Meu pratinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite. O host faz tanto tempo que não grava que esqueceu de falar o que anda jogando.
É porque eu não ando jogando nada, meu.
Eu falo de Porto Alegre e ando jogando Gears of War, esperando o Mass Effect 3 chegar. E Battlefield 3 também, tem jogado. Agora é o Al Rogério.
Al Rogério. Tudo certo para o nosso casamento.
Fala povo, beleza? Aqui é o Rogério e tô muito feliz em revê-los depois de um mês aí. Aliás, é sempre um mês, né, que a gente demora, ou mais ou menos. E tô jogando um jogo aí numa plataforma diversa do Xbox, né? Killzone. Descobri o multiplayer e tô jogando. Fora isso, no Xbox ainda tô jogando aquele jogo do mês passado, Batman, que tá difícil, tô jogando difícil e o negócio parece que não termina. Bom, chama o nosso amigo Miner.
Xandão!
Que beleza!
E aí, meus amigos impolutos, indefecáveis, é muito bom estar aqui de volta aí com vocês. Ultimamente eu tenho jogado The Darkness 2, chegou pra mim, o UFC 3 e o Battlefield 3, como sempre, né? Vamos aí chamar o nosso próximo corujeiro, nosso querido amigo Alisson.
E aí, galera do Papo da Coruja, beleza? Sou o Alisson e está aí participando da gravação de hoje. É um prazer estar aqui mais uma vez. Já faz tempo que eu não participava e vamos lá.
Luquita.
O bode saiu com a cabra.
Bom, só para justificar, Dart, eu andei bem sumido mesmo, estava estudando aí, tá, algumas questões pessoais, mas eu estou jogando Forza 4, como algumas pessoas puderam ver, né?
Sim.
Quero ver se agora, de vez em quando, aí, pelo menos esporadicamente, eu volto a jogar com essa cambada. Eu ando mais sumido que advogado do ECAD essa semana.
Aliás, daqui a pouco chega um boleto pra gente, né?
É verdade. Se você ouviu alguma música nesse podcast, não foi pago direito autoral porque não precisa. É verdade? Podcast não precisa. Mas vamos trabalhar, senhores?
Claro.
Vamos começar então, mandando aquele oi, aquele abraço.
Todo povo brasileiro, aquele abraço.
Né, os agradecimentos ao Cacau41, nós temos famosos até no Canadá. Né, se ele, inclusive, tiver um quarto aí para eu passar o resto da vida, ele pode me chamar, que eu já faço a mala na hora. Tem o arroba RoniRST, disse que gostou do jogo do Azuras Wrath. Wrath, né? Justamente por parecer como um filme, tem aquela sensação exagerada. Aquele abraço também pro Night of Wine, sempre presente. Lembrando a minha saudosa combinação gastronômica com videogame, que é a coca quente com pizza fria. O maior poder arrotante do universo. Aquele abraço pro Gus Larsen, que deu 4 corujas e meia, né? Cortando a coruja no meio, coitada, pro jogo Skyrim. Ele disse que só não dá 5 corujas porque não tem o modo online. Ele dá 2 corujas pro Saints Row, diz que achou o humor muito forçado e tal. Um comentário de alguns amigos, né? Nosso amigo Elano, que testemunhou um fato histórico do Dart Randy, que foi o melhor jogador numa partida de Battlefield 3. inclusive até algum... Foi no dia que teve aquela explosão solar, não foi? Bem, né?
Tirou foto, Dart, desse jeito?
Não, não tirei, mas tenho a conquista pra provar.
Ah, então foi.
Conquista de MVP.
Abraço. Boa. Também pro Pototox, que acha que o Forza 4 tem a mesma sensação, né? Mais do mesmo Forza 3, acha um pouco burocrático. O TG Mancha disse que nunca tinha escutado nenhum podcast, mas já se surpreendeu, virou fã. Já assinou o podcast, tá baixando tudo agora. Imagina, cara, a saga, ele vai ouvir aquele podcast histórico do Burga dormindo. Olha que beleza, né? Várias pérolas.
Tem do Smol também dormindo.
Dormindo.
Muita não. Gente já dormiu no podcast.
Não, acho que o do Burga dormindo não tem ainda lá no iTunes.
No iTunes, né? Mas se não tem no iTunes, vale a pena baixar.
Mas tem aquele de 7 horas e meia, né?
Tem.
Inclusive tem aquela edição que nunca foi ao ar, que está guardada no meu HD. Né? Quando a gente lançar aquela caixa...
A edição, especial, edição proibida.
Edição proibida.
Isso. Quando a gente lançar a Collector's Edition, né, que inclui com as action figures do Dart, do Xandão, enfim, aí vai ter tudo isso. É. E também o Patativa, a Sari...
Ele Patativa concorda... do Assaré. Não, ele entra perrando, gritando.
Ah, desculpa. Ele concorda em gênero, número e grau com a opinião do Xandão sobre Assassin's Revelations, que vire rotina, que mesmo que seja rotina, mas que venha o Assassin's 2012.
Vai vir, já foi até anunciado, a Ubisoft já vai ser agora com o índio norte-americano.
Sim, e vai ser o 3 finalmente, né?
É.
É, a franquia Assassin's e iPad, você sabe que todo ano vai ter, então... São duas coisas constantes, né? Você pode botar na sua lista: Carnaval, Aniversário, iPad e Assassin's. Bom, meus amigos, vamos para a nossa sessão principal do Papo da Coruja de hoje, que é a sessão Corujando. E no Corujando de hoje, nós vamos fazer uma mesa redonda e até um trabalho histórico de resgate sobre a evolução do mercado de games nos últimos anos. Você que acompanhou todo esse processo que a gente vai descrever aqui, viu, acompanhou esse crescimento do mercado nacional, você que de repente está entrando nessa nova geração agora, mas eu acho que a gente vai fazer um apanhado geral, vamos também pensar um pouco aí no futuro curto, médio e longo prazo, várias implicações, várias mudanças de plataforma, de mentalidade dos jogadores. Tá? Preparados, meus amigos? Vamos lá?
Amigos, vamos lá?
Vamos lá.
No ano de 2006, meus amigos, 2006, já 6 anos atrás, tivemos o lançamento oficial do Xbox 360 no Brasil. Então, algumas pessoas já tinham o Xbox que tinham comprado nos Estados Unidos, mas eu participei dessa primeira compra no Brasil, acho que aqui, né? Quase todos vocês. E gostaria que vocês então comentassem um pouco como é que foi, vamos relembrar como é que foi a sensação, o preço, né, do Xbox na época... Como é que era o mercado? A gente falava em Xbox, ninguém sabia o que era isso, nem o lojista que tinha o próprio videogame oferecendo. Quem gostaria de começar, por favor?
Posso começar pelo que eu me lembro da época, que eu entrei na era do PlayStation 2 tarde, em 2004, e acompanhei todas as notícias do lançamento, 360. Na época eu tinha recém comprado uma TV de semi-alta definição, né? Na época não tinha Full HD, e eu queria alguma coisa em alta definição, mas daí, logo que lançaram o 360, eu me lembro que era muito difícil trazer para o Brasil, porque não tinha lá, vendiam com ágio, não sei se vocês se lembram disso. Demorou uns 6 meses para normalizar os estoques nos Estados Unidos. E nesse meio tempo eu estava esperando e tal, baixar o preço, ver como é que estava, daí anunciaram que iam lançar no Brasil no final de 2006. Daí eu resolvi esperar. Daí quando veio... Na verdade, não existia nenhum console oficial aqui no Brasil, né? Tudo chegava por importabando, né? E daí foi o anúncio da Microsoft de que ia lançar 360 oficialmente no Brasil. Que acho que foi a primeira vez que a fabricante do console, ela mesma, lançava oficialmente seu videogame aqui no Brasil, né?
Exatamente.
E daí eu resolvi esperei e comprei no dia que saiu, por aquele precinho camarada.
Vocês isso, lembram, vamos relembrar o preço do Xbox, preço? 2.990, era isso?
É, 2.999.
Não, 2.999 foi um promocional que eles fizeram, era mais caro.
Não, era esse o preço mesmo.
Não, era o preço oficial mesmo.
Era o preço oficial.
E ainda que venha com três jogos, né? O Perfect Dark, o PGR3, eu não lembro qual era o outro.
É o Camel.
Camel.
Camel, verdade.
Tá. Ô, Alisson, você também comprou na época, e como é que foi a experiência? Você já estava na expectativa? Como é que foi? Bom, já tinha o Xbox? Como é que era?
Não, eu não tinha o Xbox. Eu, na época, estava com o PlayStation 2 e um GameCube. E começou aquela coisa de nova geração, né? Aí já fui pesquisar. E o console que mais me chamou a atenção foi o 360. Aí teve aquela feira também, acho que um pouco tempo antes do lançamento do Xbox. Não lembro. É, a EGS. E joguei o Xbox lá aí que me apaixonei de vez, né? Aí, como meu aniversário era em janeiro, aí eu pedi pros meus pais. Só que não tinha quase nada aqui ainda no Brasil, era super difícil de achar. Mas por sorte eu fui na Metrópole Games lá na Santa Efigênia e consegui um. Mas era importado e não tinha também nenhum console oficial, aqueles 3 meses de garantia pra aquela bomba da época, né? E aí acabei comprando lá. E o preço era o mesmo do nacional aqui quando foi lançado. E aí foi isso.
Ele falando da bomba, né? Porque todo mundo sabe que quando o Xbox foi lançado, até pra ganhar a corrida em relação ao Play 3, a Microsoft acabou lançando um pouco antes da época. E vocês lembram bem, né, quem tá mais tempo aí na plataforma, que ele tinha os problemas das luzes vermelhas, né? Que era o superaquecimento e tal. O Dart Range, quantos consoles Xbox você chegou a trocar?
Eu fiz 4 trocas.
Então, você está no seu 4º Xbox, então.
O meu console, quando chegou, em dezembro de 2006, em seguida, um mês depois, pifou o drive de DVD. Daí foi a primeira troca. Daí, 6 meses depois, deu 3 luzes vermelhas. Foi feita a segunda troca. Daí, 7 meses depois, 3 luzes vermelhas. Feita a 4ª troca. E daí, acho que um ano depois, mais ou menos, um ano e meio, foi feita daí a última troca, que foi em março de 2008. Daí é esse que vem sobrevivendo desde então. março de 2008 foi a penúltima troca. A última foi em 2009. E esse já veio um recondicionado, que teoricamente foi transformado em Jasper, né? Esse é o que vem sobrevivendo desde então.
Uhum.
Não tive
resumindo
mais problema.
Resumindo então, né, Dar? Você fez muito troca-troca, né?
É.
Mas o Xandão, já que você se manifestou, Xandão, eu gostaria que você também contasse para os nossos ouvintes quando foi a primeira vez que você sofreu com um anel vermelho.
Ring of Fire.
Eu tô no meu terceiro console. Eu tô no meu primeiro console que eu comprei em 2007. Em 2008 ele morreu. Aí eu comprei outro, né, que era em porta-bando. Tinha um cunhado fantástico que trazia essas coisas pra Rio de Fora. O segundo, em 2009, morreu de novo. Aí eu comprei o meu terceiro e tô com ele até hoje.
Então olha só, né, já são... vai fazer 3 anos, né? Ô, Alisson, qual foi a sua primeira vez?
Bom, eu tive mais sorte do que vocês dois. O meu console de 2006, ele durou até 2009. Ele durou bem. Aí ele morreu de vez. Aí eu comprei um outro e tá aí até hoje. Eu comprei
Ele morreu também com luzes vermelhas, né?
Morreu 3 luzes vermelhas.
Certo. Mesmo assim.
Levou 3 tiros na cabeça. Pá!
É. Não foi nada legal.
Ô, Rogério, como é que foi a sua experiência com os primeiros Xbox? Como é que foi?
Bom, eu já era usuário do Xbox antigo, né? Paixão, e... Tava com altas expectativas aí em cima do novo modelo, né? E eu estive na feira que o Alisson esteve, a IGS também, um dia antes do lançamento mundial do Xbox. Mundial nos Estados Unidos, né? E eu fui pegar meu console oficialmente 6 meses depois, no meio de 2006. Esse console durou, deixa eu ver, 8 meses.
Nossa.
E esse era o primeiro modelo de 20 GB, né? E... aí depois eu acabei pegando o Elite, e esse também... Não, perdão, peraí. Ah, foi o Halo Edition, depois foi o Elite e depois o Kit Nacional, que eu tô até hoje. O problema é que eu fui pegar o Kit Nacional, já era a placa Jasper, né? E eu fui pegar o console de olho na garantia, né? Porque já era o 4º console que eu tava pegando, e com aquele medo de dar problema. Enfim, eu tô com ele até agora e não tive nenhum problema. A garantia da Microsoft eu nem precisei, né? Essa foi a verdade.
Até falando em garantia, vamos também lembrar um episódio, né? O meu também, meu primeiro console durou 1 ano. depois o outro ficou 1 ano e 2 meses, e também agora estou no meu terceiro, que está um bom tempo já, desde então, 2008, 2009, por aí.
Nenhum dos três anteriores durou mais que 1 ano, não?
Exatamente, exatamente. Não, e aí era legal que tinha todo um folclore, se era melhor deixar em pé, deitado. Eu lembro que o meu primeiro, eu usava 3 coolers e 2 exaustores. Aí depois eu desencanei, aí eu deixei, vai pifar mesmo, você bota em qualquer porcaria, em qualquer lugar.
Essa merda colocava, vai morrer, né?
É, não.
Colocava então, cerâmica. Se
pifar, eu vou dar razão pela pifar, entendeu? É. E agora não, então, quer dizer, você, né, quem comprou o Xbox agora não sabe o que é isso, né? Mas foi complicado. E a Microsoft, admitindo o próprio erro, ampliou a garantia, lembram disso, senhores?
Sim. Mas elas demoraram, eles demoraram a admitir. Eles demoraram a admitir.
É, foi. O console foi lançado em novembro de 2005, foi só lá pela metade de 2007 que admitiram.
Mas foi mais ou menos próximo ao lançamento do Halo 3, não?
É, foi mais ou menos por aí.
Por muito tempo, o Peter Moore, que estava na frente da Microsoft, né, nessa época, estava negando, falando que os defeitos não chegavam a 5% dos consoles. Né? Aí teve que voltar atrás, e é praticamente 100%. Nós aqui, todos aqui tiveram que trocar o console, é 100% de erro aqui.
Cara, eu não conheço uma pessoa que tenha um console há 5 anos funcionando. Pode aparecer um outro, assim, mas, cara, é muito difícil.
E esse erro de projeto só conseguiram consertar mesmo na metade de 2008 com a placa Jasper, né?
Sim.
Que foi a última placa que saiu pro console FAT, né?
É, console modelo antigo.
É.
Quando que foi mesmo, Dart? 2007?
2008. Segundo semestre de 2008 saiu. Foi a partir de, salvo engano, a partir de agosto, né? Não, agosto.
Então foram 3 anos, né? Ou seja, foi na metade do tempo até agora.
Não, olhando que ele foi lançado no final de 2005 para final de 2008, 3 anos de problema. Era para ter matado esse console.
Foi muito tempo fazendo mod Clump Mode, mod da borrachinha, mod da toalha.
Mod da Reza Brava. Você ligava o 360 rezando, né?
O mod da pedra de mármore, gente. Colocar a imagem do console.
E tinha aquele outro mod também, né? Mod que essa porcaria não funciona, só, né?
Lembra que tinha aquele também da toalha, lembra? Depois que o console já tinha morrido, enrolar numa toalha.
Sim, daí ele voltava a funcionar por uns 15 minutos.
Inclusive o meu, ele funcionou.
Eu já vi muito corujeiro batendo papo no chat, né, dentro do jogo. Aí de repente falava, minha tela ficou verde. Aconteceu
alguma... Não, eu tenho uma foto jogando com vocês, eu jogando e o console com as 3 luzes vermelhas.
Ah, é.
E eu pensei, quando eu desligar isso aqui não vai funcionar mais, cara.
Deixar ligado total. Toda a vida,
então. Não, mas também, amigos, vamos lembrar também que na época as próprias lojas autorizadas e ninguém sabia o que era Xbox, né? Eu lembro que você sabe que eu sou professor, então eu trabalho com um público bem jovem, e eu comprei o console em dezembro de 2006. Em 2007, quando você falava em Xbox, ninguém sabia. Porque na nossa cultura sonista tradicional de anos, o Play 2 era melhor do que o Xbox, né, por exemplo. E ninguém sabia o que era.
Você, pra explicar hoje, o que era o Xbox, você tinha que falar que era o PlayStation da Microsoft.
Mais ou menos isso, né? É. Mas não, realmente. E hoje pode-se dizer que o Xbox virou todo mundo sabe o que é o Xbox, né? Sem exceção. Eu tava agora no supermercado, um menininho lá agora de 5 anos, olha lá, pai, olha lá o Xbox preto, né?
Aliás, é um fenômeno, porque esse erro das 3 RLs era para matar o console e tirar a Microsoft do mercado. Uhum. 3 anos de erro em 100% dos consoles lançados. Então é um fenômeno de mercado ela ter conseguido sobreviver, criar o nome e pode-se até dizer, venceu a corrida por essa geração.
Tá, mas aí olha só, ela venceu por quê? Porque nós somos teimosos, a gente não queria dar o braço a torcer, a gente não tinha opção, o que que era? Porque a gente não tinha um Play 3.
Quando o meu morreu pela primeira vez, eu já tinha um Play 3.
É difícil o proprietário do primeiro Xbox que falou, não vou comprar mais. A gente sabe que teve isso.
Sim.
Tá? Mas é raro, a maioria comprou um segundo, no nosso caso foi a garantia e tal, mas a grande maioria insistiu.
Eu paguei.
O que que era? Teimosia? Era falta de opção? O que explica isso?
Eu acho que o que explica é uma coisa chamada Xbox Live.
Tá aí a resposta, exatamente.
É, exatamente. Você ficar sem ter o acesso aos seus amigos, a conversar todas as noites, né? Isso realmente foi determinante para comprar outro. Quando o meu morreu a primeira vez, em 2008, eu já tinha um PS3. E mesmo assim, comprei outro 360. Morreu de novo, comprei outro 360. E eu não sei se eu faria o mesmo se o meu PS3 morresse. Tivesse aquela Yellow... Light of Death também, né? A luz amarela deles.
É, e vale também lembrar que o sucesso da Live, de 6 anos pra cá, contribuiu pra guerra contra a pirataria, né?
Sim.
Porque os jogadores começaram a perceber que dois jogos bem utilizados na Live com amigos, que podem, um jogo, um título, Gears 1, por exemplo, né? Foi jogado anos. Né? É. E as pessoas
até
perceberam
hoje
que...
Até hoje
jogado, exatamente.
Foi lançado em 2006.
É, foi aquela cultura, né? Do que adianta ter um porta-CD cheio de CD pirata, né? Se eu posso ter um ou dois e aproveitar bem com os meus amigos e tal.
Sim.
Então foi essa mudança de mentalidade toda que a gente quer até resgatar nesse programa de hoje, né? Aí, um ano depois, tivemos o lançamento de Halo 3, que aí, pra quem entrou no mundo do Xbox também com o 360, o Halo era uma novidade, né? Halo 3... Muita gente entrou no Halo 3, não sabia o que era Halo, o que era Halo 2. Eu vou até dizer que muita gente hoje ainda que não conhece, muito videogame, não sabe o que é Halo, apesar de ser uma franquia monstruosa, você sabe. Você tá ouvindo o Papo da Cruz, você conhece. Nós tivemos o lançamento do Halo 3 dublado em português brasileiro com lançamento simultâneo.
É, uma coisa que deve ser colocada de nota aí, que no lançamento do Halo 3 foi o de entretenimento que mais faturou no mundo naquele ano. E tinha sido... ganhou do Homem-Aranha, o filme do Homem-Aranha, que tinha sido até então o que mais rendeu. Sim. O Halo 3 foi que colocou pela primeira vez o videogame vencendo a indústria do cinema. Na corrida pelos bilhões.
Sim, e além disso, no mês que foi lançado o Halo 3, foi a primeira vez, desde o lançamento do PlayStation 3 e do Nintendo Wii, que a Microsoft teve maiores vendas em console naquele mês. Mas vendeu o dobro do Wii, que na época vendia o dobro do Xbox e PlayStation 3 juntos, né? E nesse mês do lançamento do Halo, teve uma virada. Que só durou aquele mês mesmo, né? Mas foi um feito na época, né?
E deixa eu envenenar um pouquinho também, que o lançamento do Halo 3 foi toda aquela expectativa, a questão dos gráficos foi um pouco polêmico, né? Que apesar dos efeitos de iluminação e de sombra, eu acho ótimos, mas muita gente questionou alguma coisa. Mas a jogabilidade do Halo 3, acho que é outro ponto que eu quero comentar, que mudou muito a mentalidade do jogador, pelo menos aqui, nossa realidade nacional. De desviar um pouco a atenção que jogo é só gráfico, né? Gente, por favor, o gráfico do Halo, todo mundo sabe, todo mundo jogou, né? Eu acho ótimo o gráfico. Mas tem gente que achou que quando comprasse um Xbox 360 em 2007, por exemplo, ia ver gráfico de cinema, coisa que até hoje não existe.
Um filme, né? Ia assistir um filme
exatamente,
ali.
Exatamente, coisa que até hoje não existe e talvez não exista ainda tão cedo, né?
Nessa geração não vai existir.
Não vai existir, exatamente.
Ah, eu confesso que eu fiquei meio desapontado nessa época, mas eu já tinha visto vídeo anterior ao lançamento do jogo e eu vi que não ia ser um grande salto na época sem gráficos, não. Eu acho que essa expectativa foi por causa do primeiro Halo, que eu fiquei boquiaberto quando joguei no Xbox Cachorro.
É, gente. O primeiro Halo foi um marco de gráficos na geração dele, né?
É, mas o primeiro Halo, gente, ele é de 2001. do lançamento do Xbox. Né? É aquele foi revolucionário. É que ele mudou toda a forma de você ver shooter num console.
E exatamente, porque shooter era sinônimo de computador, né? De
PC. Exatamente. E a partir do Halo Combat Evolved que modificou todo o paradigma para os jogos de tiro em primeira pessoa. Todos passaram a copiar o Halo a partir de então. Né? Agora, uma coisa que também era que Halo também foi revolucionário, apesar de não ter tido uma boa qualidade, foi acho que o primeiro jogo a ser dublado em português, né?
Não, agora eu me lembrei, antes dele teve o Viva Pinhata, mas ele foi o primeiro jogo assim adulto, né? Que não é para o público infantil.
Sim, sim, o Viva Pinhata ele era todo em português, mas era um jogo assim, infantil, né? Não teve o o alcance que o Halo teve.
Talvez naquelas gerações mais antigas, na época da Tectoy, talvez tivesse alguma coisa assim.
E, amigos, vamos lembrar, porque a gente vivia numa cultura que até hoje, esmagadoramente, videogame é associado com a língua inglesa, né?
Sim.
E como foi a sensação, vamos relembrar a sensação de jogar Halo 3 em português a primeira vez? Ou nas sessões aí de jogatina, aí da live?
Matem o demônio!
Pô, como gente, se fosse eu fácil.
Eu achei engraçado, mas foi como caramba. Se fosse eu, não
na época,
eu não fazia na questão, não.
É, na época eu ria. Eu preferia não, era que tivesse sido legendado.
Era interessante. Foi bem feito, não foi tão... Não foi ruim, não. Foi bem feito, as piadas, as linhas de diálogo que eles tinham colocado lá. Eu prefiro ele... Eu
não me lembro qual é o nome daquele sargento lá que anda com...
Johnson.
O sargento Johnson falando... Eu não me lembro o que ele falou, que depois ele falou seus macacos imbecis, coisa assim. Bem no comecinho do jogo, vocês querem viver pra sempre? Uma coisa assim ele falou, eu não me lembro o início, mas daí ele falou seus macacos imbecis...
E o interessante era que conforme a dificuldade que você jogava, você tinha outras linhas de diálogo, né? Se você jogava num modo mais fácil, você tinha uma certa frase que um personagem dizia. Num modo insano, era outra frase que ele falava.
Ah, Johnson, isso tem cheiro de testosterona, isso tem cheiro de alguma coisa fraca lá.
É, isso aí era interessante.
Ah, me lembra uma coisa, era o Halo 3, a versão nacional, ele não tinha opção do inglês, eu não lembro, era no multiplayer, era na campanha?
Não. Não dependia da Dash, gente? Ou era,
eu acho que
a
dependia
nacional?
Da Dash.
Não, só... mas não, mesmo, não. Mesmo que a Dash tivesse em inglês, ia aparecer só a legenda em inglês, o áudio ia ser em português também.
Eu tô aqui, até peguei meu Halo 3 agora pra conferir, pra lembrar, porque na época eu comprei um em português... E uma semana depois eu vendi e comprei em inglês. É. Mas, por favor, não para desmerecer, mas é porque, tá, eu tenho facilidade com a língua inglesa, tá, vocês também, e eu prefiro ouvir inglês, né? Assim como eu prefiro ouvir um filme em inglês, eu prefiro, sabe, então, é questão pessoal, mas, por favor, a gente sempre luta pela opção, né? Até campanha em TV a cabo e tal, né?
Então... Eu acho até que não tinha o áudio em inglês por falta de espaço no DVD.
Exatamente.
Eu acho que é por isso que não tinha.
E eram. Nossa, eram madrugadas divertidíssimas jogando Halo, né?
Sim. Então foi um período, quer dizer, foi tudo muita novidade. Quer dizer, você tem primeiro um console lançado oficialmente no Brasil, com garantia no Brasil. Aí você tem uma experiência da Live, por exemplo, que não foi novidade do 360. Aí você tem um lançamento do Xbox com Gears.
Aliás, Live que não existia oficialmente no Brasil, né?
Exatamente, bem lembrado.
Você, pra acessar a Live, você tinha que mentir a residência.
A Microsoft fingia, né, que aceitava.
Ah, ué. Porque não, se você for pegar aqui, qual que era o endereço de cada um, era a sede da Microsoft.
Não, teve até Way Street, cara.
Não, teve até uma época que as pessoas ligavam pra Microsoft Brasil... E eles davam a instrução de usar o endereço da Microsoft americana.
Da Microsoft americana.
De repente todo mundo morava em Redmond.
Né? Daí depois eu acho que começou a ficar chato e eles pararam de fazer isso. Né? Mas tem várias pessoas que relataram que ligaram e eles deram essa instrução.
Sério, a sede da Microsoft deve ter recebido muita correspondência brasileira lá, gente.
Muito então, post. Senhores... Só relembrando...
É daí que o Xandão mora? Oi, de casa!
Você está falando que num intervalo muito curto, nós tivemos o lançamento do Xbox no Brasil, com garantia nacional. Tivemos, por exemplo, um Gears 1, que foi uma aula de multiplayer em console para muita gente. Né? Um ano depois, Halo 3. Tivemos o Forza 2. Então, num período muito curto, muito jogador, por exemplo, de console, Play 2, que jogava offline, ou muito jogador de PC, começou a perceber que existia uma outra realidade, uma outra possibilidade.
Vamos
lembrar que isso mudou totalmente. Quer dizer, o que a gente entende de cultura de videogame hoje é fruto do que aconteceu aí nesses primeiros anos, 2006, 2007.
O meu primeiro jogo de videogame online foi o Gears of War 1.
Uhum.
Eu nunca tinha jogado online nada na vida antes. Nada.
O meu também foi o Gears 1.
Acho que é de todos aqui, né, o primeiro.
Não, o meu foi Call of Duty 2. E o Gears foi 2 meses depois. Mas nessa hora eu já tava viciado em live, gente. Eu chegava da faculdade, tipo, meia-noite eu ligava o Xbox e ficava até 4:30 da manhã, todo dia.
Eu acho que de dezembro de 2006 ou janeiro de 2007 até julho, agosto de 2007, eu praticamente todos os dias eu chegava em casa lá pelas 7 e pouco da noite, entrava na live às 8 e pouco e até às 2, 3 da manhã jogando Gear sempre. E geralmente com o mesmo pessoal que eu conheci no portal, então, e foi assim por meses e meses.
Vamos avançar um pouquinho. Em 2008, tivemos o lançamento do Gears of War 2. E tivemos um atraso de uma semana. Tivemos aí, talvez, a primeira noção real de que o mercado nacional era um pouco maior do que muita gente imaginava, não é isso?
É, até na época, teve bastante polêmica esse lançamento do Gears 2, né? Por causa desse atraso e principalmente por causa do... de um código que vinha para baixar mapas.
Conheço alguém que ficou bem nervoso na época, hein?
É. Tinha... Inclusive até o podcast proibido era sobre esse assunto, né?
Ih, olha aí.
Aí vai ser obrigado a lançar esse proibido.
Mas na época, o Gears of War... começou aquela história de querer desestimular a compra de jogos usados. E como forma de fazer isso, a Epic incluiu em todos os jogos um código para download de 5 mapas, que eram remakes de mapas do Gears of War 1, que era o Flashback Map Pack, os mapas Flashback. E como no Brasil não existia Live, a Microsoft Brasil não ia lançar com esses códigos aqui, né? Não ia colocar. Mas de tanta grita geral que teve do pessoal, eles na última hora incluíram esses códigos para quem comprou a edição limitada do jogo. Mas foi assim, deu para ver que foi bem na última hora mesmo que a Microsoft Matriz deve ter liberado para a Microsoft americana. Que,
sim, que veio com aquela tarja, era um adesivo, né, com o
inclusive
código.
Se alguém passasse na loja podia anotar e...
Exato, porque vinha do lado de fora da caixa, né?
É, e podia anotar e resgatar antes de quem ia comprar o jogo.
Relincha, Brasil!
Era fogo.
Não, e depois, para completar, eu acho que um mês depois que o jogo foi lançado, esse DLC foi bloqueado para IP brasileiro para baixar. Então, mesmo que tivesse o código brasileiro sem
um
VP,
ele não conseguia,
não conseguia baixar. Então, foi bem complicado essa época aí do lançamento do Gears 2. O pessoal queria o fígado da Microsoft.
Eu quero perguntar para vocês, quando é que vocês acham que a Microsoft realmente percebeu que o mercado nacional é coisa séria? Foi com o lançamento oficial do console? Foi com a preocupação da dublagem?
Eu
do
acho Halo 3? Que a cada coisa dessa eles foram percebendo que estavam subdimensionando o mercado, né? Que estavam subestimando.
Porque foram clássicas os problemas com pré-compra de jogos na época.
É. A própria edição limitada do Gears 3 praticamente não apareceu nas lojas. Ela praticamente esgotou na pré-venda.
Foi. Eu acho que também com o lançamento do Halo 3 eles perceberam muito isso, né? Porque vendeu muito o jogo.
Eu também reputo isso também com a proximidade que ela fez com a comunidade. O primeiro fórum do PXB. Eles estiveram lá, então esses foram vendo as expectativas, né, do público que eles querem. Isso aí foi criando neles a ideia de que o mercado brasileiro é um mercado forte e que merecia uma atenção maior. Né? E não era poucas as reclamações para cadê a Live Brasil, né?
Bom, em abril de 2009, aconteceu o segundo Fórum Nacional do Portal Xbox. E o que aconteceu no segundo Fórum Nacional, senhores?
No segundo fórum, a gente teve uma palestra do nosso amigo Moacir, Momô, PC Engine Fan, né, em que foi lançado a semente do jogo justo. A ideia dele de começar a movimentar o pessoal para a criação dessa ideia de que Brasil existe e o mercado de jogos dele é enorme.
Foi ali que surgiu a ideia, né? Daí, a partir dali é que ele começou a agir, né? O Moacir.
É, lembrando que o Jogo Justo, ele tinha... ele tem, né? Na verdade, ele tem três linhas de ação principais, né? Que inclusive, que era o combate à pirataria, né? O desenvolvimento nacional, principalmente, né? Que nesses 6 anos, a produção nacional ainda... Claro, ainda é pequena, ainda é modesta, mas comparado com o que havia 6 anos atrás, praticamente inexistente, né? Hoje já se tem espaço. Hoje você pergunta para os jovens o que eles querem fazer na faculdade. Eles querem fazer jogo, né? E a gente nem está preparado para isso, né? Academicamente.
Não, tem poucas faculdades de jogos eletrônicos. Mas acho que até isso aumentou nos últimos anos.
Uhum. Mas é claro, mais sobre o Jogo Justo, só para a gente vai falar ao longo do programa, mas a semente foi plantada em abril de 2009. É, o Jogo Justo é que está sempre surpreendendo, você que acompanha aí o Moacir e as suas aventuras pelo mundo, pelo Brasil, é sempre
Aliás,
boas notícias.
Eu acho que eu, o Rogério e o Alisson estávamos lá, né? O Xandão acho que não estava nesse...
Não, eu tinha comprado tudo para ir e não pude ir de última hora.
Estava nesse momento histórico lá.
O que aconteceu também em 2009 para o mercado nacional foi o início da prensagem de jogos de PlayStation 3 na Zona Franca de Manaus. E o Heavy Rain foi um dos primeiros jogos a serem prensados lá. E o que isso foi de... O que, qual
Heavy
foi o
Rain,
impacto disso?
Heavy Rain, o God of War 3 também, eu acho.
E detalhe que nós não tínhamos PlayStation 3 oficialmente no Brasil nessa data.
Não.
Verdade, a gente não tinha o PlayStation 2 oficialmente no Brasil nessa data.
a Sony, ela resolveu começar o lançamento dela aos poucos, primeiro pelos jogos. Primeiro lançar os jogos de PlayStation 2 e PlayStation 3 no Brasil.
É, porque junto com essas... Porque havia prensagem de jogo de Play 2 antes disso, não?
De Play 2, não. Foi junto. De Play 2 e Play 3.
É porque no mesmo ano, então, em 2009...
Aliás, tinha aquela prensagem dos camelôs, né? Aqui no Brasil.
Eles faziam a prensa.
Chegava na banquinha e perguntava...
É um jogo tal?
Mídia gravado ou prensado? Gravado ou prensado?
Se tem um jogo tal aí, tio, não, espera 10 minutinhos que ele tá saindo, né?
Não, ou então tu chegava e tinha a opção. Ou era gravado ou prensado. Prensado era melhor. Então.
É, claro.
Era o chique.
É, porque nesse mesmo ano de 2009, a Sony lançou então o PlayStation 2 no Brasil.
E lançou com alarde, né? Propaganda.
Você
agora
não,
no Brasil, PlayStation 2.
O PlayStation 2 foi lançado no ano 2000. E ele foi lançado no Brasil oficialmente com apenas 9 anos de atraso. Mas isso foi uma desculpa também, já que eles iam lançar o PlayStation 3, era só... A questão não era só contar com as vendas do PlayStation 2. Eu acho que a questão mesmo era chamar atenção até para a prensagem dos jogos.
É, tem a presença oficial aqui, né?
Exatamente, né? Plantando a semente também do lançamento do... Mas poderia ter lançado o Play 3 junto, eu acho, né? Qual o problema? Até porque o videogame não é feito no Brasil mesmo?
O engraçado é que o PlayStation 2 é o console mais vendido no Brasil, né? Hoje.
Ainda é?
será que ainda é mesmo?
Eu vi alguma informação comentando, cara. Eu não acho difícil, não, hein?
Mesmo depois da queda de preço do 360. Se bem que o Play 2 ainda é mais barato, né? Então
cara.
Sim, mas você vai comprar um Play 2.
Exato. É sinônimo de videogame.
Bem mais barato, não.
Você compra ele por 300 conto, 200 conto oficial.
Não, o oficial acho que é uns 400 e pouco, 500.
Ó, eu vou entrar agora aqui numa loja, que eu não vou dizer o nome, que ninguém tá pagando pra gente, né?
É aquela que tá proibida de vender?
Não, essa aqui, por enquanto...
É aquela que seguiu bem o nome e afundou?
Não, falando sério, um Play 2 não tá mais caro do que isso, não é? 400, 500 reais?
É, eu acho que é.
Será que
Mas é que a maioria das pessoas que compram o Play 2 é... Eles compram na lojinha, né? Não compram.
Eles não compram em loja oficial, né?
É aqui nas Casas Bahia, barato todo dia. Tem, ó, o PlayStation 2 com dois controles e o memory card. Tá, mas o memory card custa R$19 aí no monte de loja. R$435.
É caro, hein?
É, R$435.
Um 360 por 799.
Exatamente. Então, quer dizer, esse preço aí você acha em camelão, você acha em...
Sim. É. Tô vendo a informação aqui na internet, metade dos consoles aqui no Brasil são PS2 ainda.
Só joga aí no Google. Sim, é que de base instalada, né? Com certeza de base instalada é o que mais tem atualmente.
Não, tô falando varejo. Quem pega mais, cara, é o PlayStation 2, você não tem noção. Interessante isso.
Verdade. E logo em seguida foi lançado o PlayStation 3 no Brasil. E até queria tentar uma coisa. A questão dos preços. Lembram, senhores, na época? 2010, foi agora há pouco. Play 3 foi lançado no Brasil por um certo preço, né? E o Xbox estava quanto na época?
O PlayStation 3 foi lançado por R$1.999 no Brasil. O de 120 GB, se eu não me engano. E na época, o Xbox...
O Xbox já tá... Não, nós tá equivocado. O PlayStation sempre foi mais caro que o 360. Eu lembro de uma vez quando ele... Em 2008, quando eu tava pensando
eu
em
acho
comprar
que
um...
Eu acho que o Xbox era R$1.899.
Ele tava R$6.000 na loja que afundou.
Ah, sim, não, mas esse não foi lançamento oficial.
Não. Esse foi quando o PlayStation foi lançado mundialmente. Quando ele foi lançado no Brasil.
Ele, quando foi lançado, foi acho que 2.999.
Não, ele não
chegou. 3.000 quanto? Acho que não, foi, hein?
Não foi isso daí, eu tenho certeza. Não foi.
PlayStation 2, vocês estão falando? Nossa.
Não, do 3.
Ah, não, isso aí custava 7 mil no Submarino, eu lembro
não,
bem.
O lançamento oficial aqui.
Não, isso quando. Vocês querem prestar atenção? Hã? Vou mandar a gente pra rua aqui. Não, quando o PlayStation 3 foi lançado mundialmente, que o pessoal, né, trouxe aí vias alternativas, eles vendiam aqui no Brasil por 6 mil, 7 mil, 8 mil, a gente viu isso.
Que seria a revolução, 8 núcleos, processamento,
Blu-ray. E aí o cara botou o Resistance 1 e o alto, né? Paguei 8 mil pra jogar isso aí, né? Entre outras coisas, né? Mas quando foi lançado no Brasil em 2010, eu lembro que muitos usuários reclamavam que em pouco tempo o PlayStation ficou mais barato que o Xbox. Ou não?
Eu acho que ele não tava mais barato, ele tava praticamente o mesmo preço. E muita gente dizia que valia mais a pena o Play 3, porque por causa do Blu-ray. Gente. Foi 1999.
Mesma coisa do Xbox.
O Xbox, eu não me lembro quanto era na época, se ele era 2.300 ou se ele já estava em 1899. O Elite, né? Eu acho que era isso, era 1899, mas muita gente dizia, mas o Play 3 tem o Blu-ray...
Tem o HD
maior. Na época o HD do Xbox era de 60 GB.
Tem o DTS, né?
Aqui nós que temos Xbox, o que fez vocês comprar um Play 3 também? Pra quem ainda não conhece a história.
Ah, os exclusivos do PlayStation. Cara, eu tava doido pra jogar God of War, por exemplo.
Eu comprei o Play 3 pra jogar o Metal Gear Solid 4.
Eu comprei porque eu queria, na época, um Blu-ray player. E também aproveitar e ter os exclusivos, né?
Também era a forma mais barata de você comprar um Blu-ray
Player.
Sim,
na época que...
Blu-ray Player tava... O da Sony, que usava o mesmo leitor, a mesma coisa, tava o dobro do preço do Blu-ray Player comparado com
o PS3. É, porque eu comprei em 2008, eu acho, o Play 3, início de 2008. Ou final de... Não, foi final de 2007, um ano depois do lançamento mundial, né?
Uhum.
E foi nessa loja que afunda, né? que tá afundando agora de verdade. Foi nessa loja e eu paguei na época R$1.800. Bem antes do lançamento.
Eu comprei o meu pra jogar Uncharted. Até eu comprei aquele modelo de 80 GB, tenho ele até hoje, aquele que é compatível com Play 1, Play 2,
inclusive. O meu primeiro era esse também, daí depois eu acabei vendendo, depois comprei de novo.
Caramba, você tinha aquele modelo que rodava jogos, o PlayStation 2? Aquele era o mais completo, né?
Na verdade,
o primeiro modelo, o de 60 GB, aquele que foi o primeiro que saiu, é que era melhor ainda, porque era retrocompatibilidade por hardware. Tinha um PlayStation 2 dentro dele. Daí esse de 80GB já era por software.
Tanto que depois eles...
E depois,
né, deram uma atualização, fizeram uma atualização e esses de 80 parou a retrocompatibilidade.
Não, esses de 80
não?
continua.
Não, de 80 é o que eu tenho e continua. Eu jogo Metal Gear Solid do PlayStation 1 nele.
Não, mas do PlayStation 1 nunca tiraram, sempre teve retrocompatibilidade. A do PlayStation 2 é que hoje em dia não tem mais. Mas esse de 80GB ainda tem, sim. Com certeza.
Cara, eu lembro a primeira vez que eu coloquei o Metal Gear Solid 4 na bandeira, no Play 3 pra jogar. Super animado. Ah, vou jogar Metal Gear, vou jogar, tá. Ah, uma atualização, cara, de quase 2 horas pra poder começar a jogar.
E depois os filminhos.
E mais a instalação que tu tem que esperar vendo o Snake fumando. Né?
É, e aí que nós começamos a entender que isso era devido ao próprio Blu-ray, né?
Exatamente. Você
tinha uma capacidade absurda de armazenamento, mas não uma velocidade absurda de transferência. E quem é ouvinte do Papo da Coruja há mais tempo, que está começando agora, está pegando os programas, viu quanto sarro a gente tirou disso, né? Eu mesmo dizia que o PlayStation era o videogame da família, lembra? Você botava o jogo, enquanto atualizava, você saía com a família no shopping, aí, né? Enfim. Isso quando você não tem que atualizar o sistema do Play 3, aí depois você tem que instalar o jogo, depois você tem que atualizar 5 pacotes...
Mas agora, se tu...
Teve até uns malucos que até inventaram uma filosofia do PlayStation 3, que não é tornava a pessoa melhor, porque ela se tornava uma pessoa mais paciente.
É, velho.
Mas agora, se tu assina a PlayStation Plus, ele faz essas atualizações todas de madrugada, automaticamente.
Eu sou assinante da Plus. Eu pago pra jogar online no PS3.
Olha. Eu
também.
E o Xandão tá 30 dias offline, gente. Aqui
já no... tô isso tudo? Não, tem que jogar, ué. Tô com o Charter 3 pra jogar, o multiplayer dele tá muito bom.
Tá, mas o papo é Xbox, então vamos lá, vou continuar.
Não, o papo é o mercado, né?
Papo é mercado. A experiência nossa de videogame, né? A gente evoluiu com esse mercado.
Ah, e uma coisa, esse início da prensagem de jogos PlayStation 3 no Brasil não trouxe benefício nenhum pro consumidor, né?
Até hoje, né?
Até hoje.
O início não, toda a história de prensagem dos títulos da Sony no Brasil não trouxe benefício algum. Muito pelo contrário, a gente ainda teve que escutar as estapafúrdias, desculpas da Sony de que o produto dela é diferenciado, é um produto superior.
É.
Até hoje eles falam isso. Foi exatamente a mesma desculpa que eles fizeram para o preço do PS Vita.
Yeah.
A cartilha não muda.
Ah, porque é um produto superior, é isso?
Exatamente, é um produto diferenciado, é para uma classe A e B e é um produto superior.
Uhum.
Ou seja, não vem querer chinelão comprar o meu produto que não vai ter.
Exatamente.
É isso que eles disseram.
Apesar do disco do jogo ser prensado aqui, né? Conseguem vender bem mais caro do que lançamentos da Microsoft.
Aliás, bem mais caro do que o lançamento da Microsoft quando era importado também, né?
Exatamente.
Sim.
Estapafúrdio, cara. Completamente.
É, vocês sabem que uma das minhas diversões é ver preço de jogo em loja. Eu adoro, me divirto. Não, sério, eu dou risada. Dou risada.
Cara, eu já salvei alguns amigos.
Realmente... Tem umas lojas que realmente é ver preço e ouvir o papo do vendedor, né?
Uhum. Ah, sim.
não só de jogos, de consoles também, né?
Não, já quer ver porque geralmente quando você vai nessas lojas aí que vende tudo, tipo Saraiva e tal, que aí você pega aquele cara que começou a trabalhar 2 semanas, e aí o cara do setor de game faltou, ele vai lá cobrir a folga do cara, né? Aí você pega um infeliz desse pra perguntar alguma coisa. Tá.
Você até aproveita, né?
E vendedor é uma raça que não tem humildade, né, cara? Ele não fala, eu não sei, eu, né? Ele inventa alguma lorota. Nossa, enfim, melhor nem... em 2000... aliás, ainda em 2010, tivemos o lançamento da Live Brasil. E aí, né, com toda a expectativa, toda a polêmica, muita gente gostou, muita gente não gostou, enfim. E aí tivemos a possibilidade da migração das contas
Foi a primeira vez que foi possível, né? Migração de conta, né?
Foi a primeira vez que a gente passou a morar no Brasil, né?
Exatamente.
Tivemos que fazer a mudança de Redmond para cá, uma fortuna. Tivemos o lançamento do Kinect 2 semanas após o lançamento. Gostaria que vocês comentassem então um pouquinho aí sobre a Live Brasil e o Kinect, tá?
É uma das coisas que a gente teve a oportunidade nessa em 2010, né? Foi ter em primeira mão, antes mesmo do lançamento, foi o contato com o Kinect. Ele foi apresentado 10 dias antes do seu lançamento num evento fechado para quem participou do 3º fórum do PXB. Você lembra disso, Dart?
Lembro, a primeira parte foi em abril de 2010. Sim. E a segunda parte foi 4 de novembro de 2010, que foi num local bem legal, lá é uma loja que vende home theater, né, um ambiente bem legal, que tinha várias salas para experimentar vários jogos do Kinect.
Até então o Kinect era uma incógnita, né?
Sim, ninguém tinha visto
ainda. Ninguém estava vindo, que ia fazer, né?
Aliás,
Você lembra o tombão que você levou?
Lembro.
Filmar.
Mas eu achei tão divertido o Kinect que eu acabei comprando o lançamento, né, na época.
Esse evento também coincidiu com o lançamento da versão Slim, né, do console, ou tô errado?
Sim, aqui no Brasil foi. Sim.
Que bom, já veio com as portas lá para ligar o Kinect direto sem a fonte.
Sim. Você tinha a opção de comprar o Kinect com uma fonte e o Kinect já próprio para o modelo Slim, que era mais barato, não?
Não, não. O Kinect não? Só foi lançado standalone aqui no Brasil. Só. Ah. Acho que por R$499 ele foi lançado, né?
R$599, 600 conto.
Ah, é, R$599. R$499 está o preço atual. Foi por R$599, mas ele já vinha todo com a fonte e tudo. Não tinha outra opção, não. E vinha com o Kinect Adventures, né?
Dance Central, Kinect Adventures.
O Kinect Adventures Kinect vinha junto com o Kinect, né? O Adventures.
Uhum. Como o pessoal soltou, né? Se soltou nesse evento lá do Kinect, né?
É verdade.
Gente, ali pôde ver, né, os cinturas duras, né?
Teve o PH, eu acho que, jogando Dance Central, eu acho que 2 minutos depois já tinha vídeo no YouTube de alguém que colocou lá. PH Rios.
Nossa.
É, aí que você vê, né, que tinha gente que jogava Kinect e a gente jogava Kinects, né?
Que era o famoso Projeto Natal, né?
Projeto Natal, olha aí.
Projeto Natal.
Verdade.
Aí, e também teve um sorteio, né? Teve um Felizardo que já saiu de lá com o primeiro Kinect do Brasil.
O
Megafly.
O Megafly, né?
Cada vez me aparece lá de Minas Gerais pra pegar o Kinect lá de mim, né, cara? Que eu podia ter sido sorteado.
Você não pode falar nada que você ganhou um 360 no último, né, ô?
Verdade, pô, tinha até esquecido disso.
A pessoa esqueceu que ganhou um Xbox.
Junto com o Kinect.
Isso é uma coisa tão corriqueira.
Ganha tempo, né?
É. Ele vai no bingo da igreja e leva todas as galinhas assadas no final de semana. Né?
Ganha um palio, né? Ganha um palio.
Bom, meus amigos, em 2010 tivemos também o primeiro dia do Jogo Justo. Expliquem para os ouvintes, ou relembrem para os ouvintes, o que foi o primeiro dia do Jogo Justo.
Cara, eu tava lá, foi junto com o DW, né? Foi lá na uma faculdade, agora não tô lembrando qual que foi a faculdade que teve. Foram palestras muito interessantes, então foi muito bacana mesmo. Não foi possível comprar nada, né? Os sites todos foram, assim, o tráfego foi tão grande que derrubou o Walmart. Eu lembro o desespero do cara do Walmart lá no dia do Jogo Justo, ninguém conseguindo comprar mais nada, o site caiu. Aí apareceu outros sites oportunistas, começou a oferecer o mesmo preço lá do Jogo Justo, mas sem combinar, sem nada. Acho que foi a primeira vez que deu a real noção do que é o mercado brasileiro. Derrubar um site do tamanho do Walmart Acho que não é para qualquer um, não. É,
deu para ter uma noção da demanda reprimida, né, que tem no Sim. Brasil, que se tiver um preço um pouco melhor, o mercado deslancha, né?
É.
E, aliás, foi esse o objetivo, né, desses dois
sim,
dias.
Sim, sim, foi...
É arrecadar dados, justamente.
O jogo era o BioShock 2, né? O jogo até então era recente.
É, o BioShock 2 também, né? Eu acho que ele foi mais na prévia, aquela do Jogo Justo, né? O primeiro dia do Jogo Justo mesmo é aquele que teve o Assassin's Creed...
2?
Não, era o 2, era o... Era o
Brotherhood? Tipo, era o Brotherhood,
Brotherhood, o Castlevania...
Ah, tem razão, sim.
E eu não me lembro qual era o outro. Eu consegui. Eu fui... Recente em aberto aqui em Porto Alegre, uma filial da UZ Games, nesse dia do Jogo Justo, eu acho que de loja física era só UZ Games, e o Walmart era loja online e alguma outra loja. O primeiro foi bem menor, né? Daí eu fui na UZ Games, acho que 2 horas antes de abrir, fiquei esperando lá num banquinho no shopping, e eu acho que eu fui o segundo da fila. Já tinha um lá esperando quando eu fui. E conseguiu Assassin's Creed na época. E fez tanto sucesso que em seguida, não muito tempo depois, fizeram o segundo dia, né?
É, foi no mesmo semestre, né? Teve o segundo
dia. Eu tenho a impressão...
Logo depois, no mesmo semestre.
É, não sei, eu acho que o primeiro dia foi no segundo semestre de 2010, né? Eu acho, o primeiro semestre.
Não, o primeiro dia do Jogo Justo foi em janeiro de 2011.
No site da acgames.com.br temos aqui eventos, dia do Jogo Justo, 29 de janeiro de 2010.
Então esse foi o primeiro. É.
É bom, hein?
É, foi um ano antes, eu achei que ele...
Alzheimer.
E o segundo foi em janeiro de 2011, que foi quando foi criada oficialmente a acgames, né?
A acgames, uhum. E eu até queria comentar uma coisa, tirando a questão do dia do Jogo Justo, que foi esse comum acordo para se vender por esse preço. Vocês perceberam, depois disso, já uma tendência natural de alguns lojistas naturalmente baixarem os preços?
Ah, com certeza. Desde o primeiro dia do Jogo Justo, que realmente começou a se movimentar esse mercado que estava num marasmo, né? Mercado sim, sim. De games com exceção de algumas poucas iniciativas, principalmente da Microsoft, né? De lançar jogo um pouco mais barato e tal. Fora isso, o mercado era um marasmo só, né? E o muito Jogo Justo, ele veio movimentar, né? Tanto que no primeiro dia do Jogo Justo, muitas lojas que não estavam participando acabaram baixando seus preços para não ficar atrás das que estavam participando.
Oh, verdade, porque assim, o que se vê de promoção assim, em lojas que no início nem estavam, né, dentro desse esquema do Jogo Justo e tal, tipo promoções de jogos muito baratos, menos de R$100, lançamentos... E também tinha a questão daqueles jogos antigos, tipo o catálogo da Microsoft, que estavam tipo há anos lá e continuavam com preço muito alto, né? É. E aí finalmente começaram a baixar.
Era clássico exemplo de você encontrar o Perfect Dark Zero por $249.
É. Ah, isso eu vejo em loja de shopping até hoje.
Até hoje?
já vi.
Nossa. Próximo vez que você encontrar isso aí, você tem que bater uma foto e botar no Twitter, pra gente...
Eu já vi loja vendendo jogo, loja que é filiada da Cgames, né, vendendo jogo acima do preço sugerido. Mas isso é normal, né, sempre tem uns que querem, cabe ao consumidor é escolher a loja que...
É verdade.
Não, e o pior é que essa loja fica do lado da Saraiva, que tava com o preço de tabela, né, então é burrice total, né.
E, amigo, chegamos em 2011, aí o ano passado... E um ano, não é, super recente.
Também conhecido como ano passado, né?
Como ano passado, exatamente. Ou penúltimo ano da história da humanidade, né? E tivemos muitas novidades, muitas boas notícias. Foi até aqui na nossa pauta, foi o ano do boom, né? Da explosão, da popularização. Então nós tivemos o dia do Jogo Justo e a criação da AC Games, o nosso amigo Moacir, que você conhece, já esteve aqui no Papo da Cruz várias vezes. É um dos corujeiros, é um dos integrantes do programa. Tivemos o lançamento da PSN Brasil. Olha,
foi
só.
Em julho, se eu não me engano.
Tivemos o anúncio da
que
fabricação.
Que nem chama mais PSN, né?
Exatamente. Mas o Brasil ainda chama Brasil, né?
Sim. Mas segundo o Serra, é Estados Unidos do Brasil, né? E não República Federativa do Brasil.
Esse ainda... Ah, sim, porque agora cada estado tem soberania, é isso? Ah, pelo que eu sei das aulas de direito constitucional, né? Os estados têm autonomia, mas não soberania.
Mais uma para o Relincha Brasil.
Esse aí vive na época do Império ainda, né?
Olha só. Tivemos o anúncio da fabricação dos jogos da Microsoft no Brasil. E chupa, Sony, preço de lançamentos a R$ 129,00 ou R$ 99,00 no caso do Kinect. Isso aí merece até um destaque. Né?
Jogos de Kinect. Né?
E a também... Sony continua prensando e lançando. Uncharted 3 foi a R$ 199,00.
Claro. Twisted Metal agora R$ 199,00.
Twisted Metal também. R$ 199,00. Desculpa, né? É um produto para uma classe A de asno.
Não, mas sabe quando você está falando que o PS Vita é um produto superior, que é para classe A e B? Então ele devia ser vendido só à vista, 100 vezes, e uma vez só, né? Porque...
Exatamente.
Esse negócio de comprar um console em 10, 12 vezes é tão classe C. Porque é engraçado que na loja da Apple, por exemplo, que tem produtos inferiores, digamos assim, né? Também eles vendem lá em 12 vezes sem problema, né?
Então.
Eles baixam preço também. Tivemos, olha, bomba, né? O anúncio da fabricação do Xbox 360 no Brasil e a redução de preços. E aí realmente foi a popularização, né?
É o primeiro lugar fora da China onde se fabrica o 360. O único lugar fora da China.
E agora no... Faz poucos dias agora foi anunciado aquele edição especial do Xbox 360 branco glossy, né? Aquele branco brilhoso, que vai ser fabricado aqui no Brasil também, vão lançar aqui no Brasil pelo mesmo preço do...
Não, essa, eu acho que de tudo que a gente leu até agora, né? Claro que a gente não vai merecer.
E uma queda considerável de preço,
sim,
né?
Sim, exatamente, os preços praticados que você vê hoje em loja foi a partir disso, né? Mas eu acho que de todas as notícias da história, né, do videogame no Brasil, essa foi a mais importante, não?
Com certeza.
Eu concordo sim. Isso aí colocou o Brasil, assim, acho que o mundo inteiro olhando para o Brasil, né, como um grande consumidor disso.
Uhum. Não dá para deixar de citar também o papel do jogo justo, que acabou meio que se transformando na AC Games, né, que teve um papel muito grande nisso tudo aí que tá acontecendo.
Sim.
Apesar de muita gente achar que não é por acaso que... Talvez isso tudo tivesse acontecido, mas demoraria muito mais tempo do que levou.
Uhum. Ou nem aconteceria, né?
E também, junto com isso,
toda essa movimentação do mercado que o jogo justo e a AC Games fizeram, acabou abrindo os olhos não só do governo, mas também das fabricantes e das publishers, né? Que tem muitas publishers que não tinham presença aqui no Brasil e estão vindo. Muitas.
Não, nós aqui já chovendo molhado elogiar a iniciativa do Moacir, né?
Não, outra coisa também, que o ano passado foi a gente esqueceu até de colocar na pauta ali, foi o boom de jogos localizados em português, né?
Sim.
Legendado, dublado. Inclusive da Microsoft. Acho que praticamente todos os da Microsoft já estão vindo no mínimo com legenda. Todos os lançados.
Isso aí é um importante reconhecimento. É um importante reconhecimento do mercado. Isso aí ninguém pode falar nada.
E somando-se a essa iniciativa toda, tivemos ainda os cartões de assinatura da Live, tivemos Microsoft Points, que também foram lançados no Brasil, com também queda de preço, né, com preços bem próximos aos.
Os praticados na Live US.
Na Live, né? Tivemos também os Games On Demand no Brasil, preços baixos na Live Brasil. Tivemos um dia de promoções aí com vários jogos bons a R$19,90. Tivemos a R$19,90, tivemos Gears 2, tivemos o que mais?
O Bioshock 1 e 2, Bioshock. Eu acho.
Que então, tu vê, R$19,90. Absurdo, cara. Isso é preço de promoção do Steam, né? Olhe lá ainda, né? Porque às vezes um jogo classe A não chega.
E aí outra coisa também, pelo menos na questão de Games On Demand, a Live BR ela tá tendo jogos que não estão sendo, que não foram nem lançados ainda nos Estados Unidos. O Skyrim foi lançado primeiro na Live BR,
uhum.
né? Em On Demand.
Sim, lançamentos simultâneos, né?
Sim.
Com os da loja The Darkness agora.
The Darkness 2 agora.
É, e tivemos também, indo na mesma corrente, a Ubisoft também baixou o preço dos seus jogos. R$99 de Kinect e R$149 os lançamentos.
Os lançamentos de caixinha dela.
Isso aí. Então, num período de 6 anos, né? Quer dizer, a gente que acompanhou tudo isso, né? Com sofrimento e com alegria. Nós pegamos várias fases aí, né? Mas há 6 anos atrás nós éramos clandestinos virtuais americanos.
Com jogos a R$250.
Isso. Console bomba relógio. Né? E hoje nós jogamos com preço acessível. Porque não vem dizer que é acessível sim. Porque você vai dizer que o jogo é caro. Você já viu o preço de um CD numa loja? Por exemplo, ninguém mais compra CD. Né? Mas se você vai comprar CD hoje em dia, você vai ver o preço... Eles cobram R$30, R$40
num
disco. Né?
Um CD.
E um CD, exatamente. Tá? E até o DVD não é tanto. Mas se for considerar, né, o trabalho, o entretenimento que aquilo proporciona... Então hoje nós somos jogadores legalizados, localizados, né, conscientizados... Em 6 anos nós mudamos, quer dizer, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. O gamer mudou, né?
Era um mercado totalmente paralelo que agora está finalmente se formalizando, né?
Uhum. E também, não queria deixar passar em branco, para a gente fechar essa mesa redonda, falar um pouquinho do futuro. Né? Até quero aproveitar aí o Choque, que pediu para a gente fazer um comentário sobre o iPad 3, porque agora... A gente viu também a explosão nesse tempo dos jogos em dispositivos móveis, no iPhone, no iPod, no iPad. Isso mudou a rotina de muito gamer, por exemplo, que ficou menos tempo sentado na frente do console e começou a jogar em qualquer lugar. E temos também agora aí os boatos aí do novo Xbox sem leitor. Então, gostaria que a gente também falasse um pouquinho sobre essas perspectivas para o futuro. O que nós podemos esperar do mercado de jogos aí, pelo menos aí para um curto, médio prazo?
Olha, uma coisa que tá claro é que essa geração que a gente está chegando ao fim. E eu não acredito que ela perdure por, vamos dizer assim... Não acredito que seja oficializado neste ano o lançamento do próximo console, mas... Com certeza, o ano que vem, a gente vai ter um console
pois
novo
aí. Era isso que eu ia perguntar pra ti, Xandão. E também pro pessoal da mesa aí. Vocês concordam? 2013 é o ano do novo Xbox, é isso?
Acredito que sim. Acho que tem tudo pra
também.
Ser.
Eu também acredito que
esse
sim.
Esse ano eu não acredito nisso não, até mesmo pelo boom de vendas do 360. Nunca se vendeu tanto 360 que nem se tá vendendo agora.
Sim, então, não é só no Brasil, nos Estados Unidos também.
Nos Estados Unidos também, no mundo em
faz
geral.
Faz mais de então... ano que o 360 é sempre o console mais vendido nos Estados Unidos.
Então, exatamente, para não perder este poder de venda, que eu acho que a Microsoft não irá anunciar o novo console agora. A exemplo você vê do Wii. O Wii anunciou na E3 do ano passado que o Wii U ia ser lançado. O Wii U ainda não lançou e, por causa deste anúncio, teve uma queda vertiginosa de vendas. O Wii, a partir de então, todo mundo segurando, aguardando o próximo Wii. Então, para a Microsoft não cometer o mesmo erro, ela não vai anunciar nessa E3 um novo console.
Sim, eu acredito que vai ficar pelo menos mais um ano aí com o Xbox 360 como console padrão, né? E lá para 2013, como os rumores apontam, que seja de fato oficialmente falado, né, sobre o novo Xbox. Acredito que esse que a gente tem aqui vai ficar pelo menos uns 5 anos ainda vendendo junto com outro exemplo do PlayStation 2. Porque esse aqui vende muito ainda. Nossa.
Eu acho que ele não vai acontecer com o 360, o mesmo que a Microsoft fez com o... Com o caixão, né? Que
matou, ela, né? Matou. Simplesmente matou, esqueceu. Eu tenho um caixão que morreu. De repente, um belo dia, falou, não lanço mais nenhum jogo pra ele. Mas nada. E eu lancei o 360.
Se bem, que ela precisava porque ele não... Porque ele tinha sido um relativo fracasso de vendas, né? Então precisava transferir tudo, né, pro Xbox 360, né?
Foi uma experiência. Ela quis transferir todos os recursos... Todo o know-how dela para o novo console. Não tinha como justificar qualquer investimento no anterior, né? Tanto que foi o lançamento do Xbox 360, se for ver, foi bem rápido, né? Antes dos outros, assim.
Sim. Ela por causa desses detalhes. Lançar primeiro. A Microsoft, por ter não ter sido bem na geração anterior, por ter entrado no mercado na geração anterior, ela precisava lançar primeiro. Isso aí era a estratégia dela de... né, estratégia comercial dela para ganhar essa geração.
E deu certo, né? Que mesmo
sim, foi evidente, né? Evidente que deu certo.
Sim. Agora, o que esperar do próximo Xbox, né? Com certeza vai se chamar Xbox. A gente não sabe ainda qual vai ser o subtítulo dele. Eu acho
ou
que
vai ser
720,
ou então,
muito difícil.
Como tá na moda agora, o The New Xbox.
É, o The New Xbox. Né, porque o nome já é um nome enraizado, já virou um sinônimo de videogame. Eu tenho um Xbox. Né, então e o nome vai Xbox. Ser. Agora, o que esperar? Eu acho que não é muito difícil a gente pensar o que esperar no próximo console, é só ver hoje como é que estão os computadores e placa gráfica dos computadores. Eu acredito que vai ser lançado no mesmo patamar que nós temos hoje de excelentes computadores. Não vou falar o top, mas de excelentes computadores rodando, né, aquela qualidade gráfica com poder muito maior de armazenamento. Eu acredito que ainda vai ser utilizado a mídia física ainda como principal meio de se vender os jogos.
Era isso que eu queria, né? O Xandão tocou num ponto aí. Vou até chamar a atenção, Corujeiro.
Toquei fundo, né?
Tocou fundo. Porque um boato aí que gerou, né, celeuma e tal, e que talvez o próximo Xbox não tivesse um drive, então eu gostaria que, né, os nossos ouvintes querem ouvir a nossa opinião, porque tem gente louco bastante de dar bola porque a gente fala, né? Enfim.
Fazer, né? Tem gente que acredita na gente.
Que acredita na gente, enfim, né?
Sério? Formadores opinião, de opinião.
Olha, formadores de opinião nacionais. Então eu gostaria que vocês fizessem algumas considerações. Então, vai ter drive? É um tiro no pé da Microsoft não botar um drive? O que, que isso implica na pirataria, no mercado de usados? Vamos lá.
Cara, eu acho que não... Aliás, eu acho que vai ter drive, sim. Eu acho que tá muito cedo ainda para se basear somente em distribuição digital. Pelo menos no Brasil é o que eu verifico, cara.
Olha, a gente tem um exemplo não muito distante numa tentativa frustrada de distribuição digital somente, que foi aquele fracasso do PSP Go. O próprio PSP Go, que era só... Você não podia colocar lá os jogos que você tinha.
Que agora é o PSP Gone. Né?
Gone. De Go passou pra Gone, né?
Sim, e você vê então... assim, a Microsoft, o que ela tem lançado de jogo casual hoje em dia, com joguinho na loja e tal, cara, esse público não vai querer fazer download, não vai ser baseado
em... Eu acho que esse... público, é aquele público preguiçoso que apareceu na frente do da tela da televisão dela, ela compra, ela não vai na loja atrás desses jogos. Esse público casual é aquele que vai nortear o mercado exatamente para a distribuição digital, porque não vai sair da frente da televisão para comprar.
Mas eu vejo muito do público casual é que eles não têm nem paciência de conectar o console na internet.
Eu penso também, cara.
Tá, mas vamos separar, depois eu tô com uma ideia aqui que eu quero contribuir, eu quero compartilhar, quero ver se vocês concordam comigo ou não. Sabe que se não concordar, eu quico da sala, né? Muito simples. mas vamos separar por tópicos. Se não tiver um drive, acabou pirataria, certo?
Sim. Teoricamente.
Será? Não,
a gente nunca sabe,
acho que
né?
É muito difícil você estabelecer uma solução definitiva para isso.
Não, mas digamos assim, ó, o PlayStation 3 também tem pirataria.
Tem.
Tem loja que oferece, ele vende um HD com um jogo instalado, por exemplo.
Sim.
No mercado americano.
Mas
vamos dizer que a pirataria no Play 3 é uma coisa pontual, até pela dificuldade, pelo custo. Que às vezes é mais prático você ter o videogame tranquilinho, fechado, numa boa. Tá? Então, quer dizer, acabar. Não, quando eu digo acabar, eu digo assim, deixar num nível tão residual, tão pontual, que dá pra dizer que é praticamente zero.
É, eu acredito que aconteça, assim, se for o digital.
Tá? E acaba também o mercado de jogos usados.
Sim. E eu acho que é o principal foco para isso.
E aí com isso...
Então, eu não acredito que a indústria do videogame esteja tão preocupada com a pirataria. Acho que o foco deles principal é combater o mercado de usados, que é um mercado lícito e é um mercado que roda milhões e eles não têm nenhum acesso a esse valor. Tanto que você vê essa proliferação de online pass que apareceu agora. Todos os jogos têm online pass.
Alisson, você que tá tão quietinho aí. O que você acha? Vai ter drive, não vai ter drive? Como é que é?
Eu acho que ainda vai ter drive. Principalmente porque agora que o Blu-ray tá começando a emplacar mais e sempre os consoles hoje em dia são uma central multimídia, né? E não utilizar drive já seria uma maneira de uma parte matar. Tudo bem, a gente tem Netflix, também dá para assistir da mesma forma. Mas ainda acho que o mundo como um todo não está preparado ainda. Tem que ter muita internet muito superior para conseguir suprir isso, eu acredito.
E aí nós temos um outro problema também, né? Porque sem drive, pirataria quase zero, beleza. Claro. Mercado de usados acabou, o que para muita Sim. gente é um problema. Porque também vamos entender que no Brasil, vamos falar agora do Brasil, né? Um golpe grande que a pirataria também sofreu foi pelo mercado de usados.
Sim.
Claro. Acho que aqui não tem ninguém que não tenha um jogo usado.
Nossa, eu tenho muitos, acho que a maioria da minha biblioteca.
Só que aí é também matou a retrocompatibilidade também.
Sim.
É. E aí pra muita gente vai ser um problema. E aí que eu fiquei pensando uma coisa, naqueles momentos de solidão no banheiro, assim, tá?
Que esqueceu o iPad na sala?
Exatamente. Né? Você transforma seu iPad no iPad, né? Quando, enfim. E se...
Acho que é uma maior porque... concentração de coliforme fecal é hoje no iPad, viu? Você tem que pegar a iPad agora com luva cirúrgica, iPad de terceiro, né? Onde você teve? Limpou, lavou?
Olha, eu gosto de viajar na ideia, às vezes eu acerto, e quando eu acerto, os caras, pô, foi na mosca. Mas, às vezes eu também erro, mas eu gosto de arriscar. Então eu tava pensando o seguinte, quando saiu o Xbox 360, o Xbox morreu, mesmo dia. Parece que eram duas coisas assim, incompatíveis na mesma fábrica, impossível conviverem. E a gente já meio chegou num consenso que, seja qual for o próximo videogame, seja como for, o 360 vai viver um bom tempo ainda. Até porque ele tem muito o que vender, muito o que crescer. Certo?
Inclusive esse ano, com uma quantidade de títulos bons que vão lançar aí,
sim,
é que vai muito longe
ainda. Não, e basta ver a quantidade de pessoas que querem o Xbox e não compraram ainda, que apesar claro. Do preço, não compraram. Quer dizer,
e outra, por ter o Kinect agora... Tenho muitos amigos meus que estão comprando Xbox agora justamente por causa do Kinect.
Pois é. Aí eu pensei aqui comigo. E se o próximo Xbox realmente tiver uma filosofia de produto superior, como a gente estava brincando agora há pouco.
Sim.
O 360 for mantido para esse público casual, entre aspas, casual para moderado, digamos assim. E esse novo com baita processamento, que aí sim é esse cara que vai jogar numa TV Full HD com home theater, escambau. E aí sim um videogame sem drive, porque esse cara que tem tecnologia, que tem internet de alta velocidade, que tem... Será que não dava para as duas coisas conviverem? Eu fiquei viajando nessa ideia, assim, sabe? De não achar tão absurdo.
Ah, eu acho que não. Eu acho que esse público não é suficiente para manter.
É, eu acho que esse público é muito pequeno.
Também acho difícil.
Não, porque assim, mas também, peraí,
pequeno não é tanto. Esse não é
público
tão pequeno.
É esse público hoje. Mas a cada dia que passa, a internet chega mais barata, mais acessível. Tá? Nós temos também o crescimento econômico de muita gente. Quer dizer, a gente está pensando nisso hoje. Sim. Mas eu digo, a Microsoft lança esse videogame, sei lá, começo de 2014. Nesse meio tempo, muita gente já ganha condição também.
Claro.
Tá? E aí digamos que esse videogame vá até 2020. 2018, imagina o que uma pessoa que hoje tem uma internet de 1 mega vai ter daqui a 5, 6 anos, por exemplo. Entende o que eu quero dizer?
Sim.
Sabe o que eu acho que pode acontecer? Que talvez lancem duas versões do console, uma com drive e outra sem drive.
Mas aí com qual intenção?
Pra quem quer só comprar digitalmente, ter a opção de ser um pouco mais barato.
Tá, mas aí qual vai ser? Mas
e daí, barato, e daí com
um drive custa quanto? 10 dólares?
Daí com o andar da geração... Eles acabam descontinuando esse com drive. Então,
acho que nem seria vantagem para eles produzir dois consoles, duas linhas.
Não, eu já acho que é mais fácil lançar um tipo só 100 do que os dois.
Sim.
Não, eu acredito que o próximo ainda vai ter drive, acredito. Mas, contemplando essa possibilidade dos dois conviverem, eu não, sabe, não vou botar minha mão no fogo.
Até surgiu algum boato que poderia ser um drive SSD, né?
Sim.
É, o SSD seria para armazenamento, né? Tipo HD. Bom, eu acredito que também ficaria muito caro para manter.
Então, agora eu acho que o modelo vai ser, talvez seja mais ou menos como o Vita, né?
É, porque, ó, também tivemos então, os boatos fortes aí.
Sai agora, junto mas... jogos digital e físico.
Pois é, e tivemos agora os boatos fortes aí também dos consoles baseados em jogos de PC, né?
Ah, sim, do que console da Valve, né?
Da Valve, que com certeza vai se basear exclusivamente em distribuição digital.
É, pelo sucesso.
É que eu acho que o público stream, de, né? É que eu acho que o público de PC já tá preparado para só digital, acho que. É que o público de console, eu acho que ainda é muito assim. Tem muito mais gente que não tem internet ou não quer. Eu acho que é mais complicado ser totalmente digital o console.
Mas é por isso que eu digo, mas para esse público, o Xbox 360 vai render muito ainda. Eu tô fazendo um papel aqui, claro, tô dizendo, né? Não é isso que eu acredito, mas eu tô pensando as possibilidades ao extremo, sabe?
Pois é, interessante.
Fora que duvido que a Microsoft lance sem drive e a Sony ainda vendendo PlayStation como central multimídia, Bluetooth. Ela tem a drive Xbox, não. Acho que vai continuar assim.
E o iPad 3, que todo mundo agora falou, que processamento, que bate os consoles. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, amigos.
Bate em definição, né? Porque potencial, mas, assim.
É o tamanho da tela também, né?
Claro.
Só tamanho da tela, controle.
Você vê... Não, definição, uma tela pequena, você vai ter uma compressão muito maior, uma melhor definição do que uma tela grande.
Sem dúvida.
Então, eu acho que a nossa opinião aqui, ela é comum, né? A gente, independente de se chamar hardcore, enfim, mas nós gostamos disso. E a gente não abre mão de ter uma experiência numa tela grande, né? Um som de qualidade... Então, dificilmente você vai jogar um jogo aí hardcore num iPad. Eu, particularmente, não faria isso.
Não, também não.
Eu não consigo, cara.
Eu até tenho alguns que, às vezes, tem promoção que fica 99 centavos ou fica de graça. Eu acabo só desperdiçando espaço dinheiro.
Eu pego
porque
por puro consumismo. Eu não jogo.
Eu não jogo. Eu acabo jogando Tower Defense, Adventure, Point and Click.
Não, e aí é sobre isso que eu quero dizer. Então, quer dizer, daqui a pouco... Então, um iPad 3 pra jogar Angry Birds e Cut the Rope é exagero.
É.
Eu particularmente uso pra leitura. Né? Então, um jogo casual ou outro, uma coisa rápida. Mas até mesmo quando eu pego o iPad, não é nem pra jogar. Se eu tô em casa pra jogar, eu vou jogar um Play 3, vou jogar um Xbox, enfim. Então eles estão fazendo um alarde em relação a isso. Claro, pode ter muita coisa bacana, mas visualmente, mas a experiência... Eu não consigo jogar jogo sério no iPad, não consigo, cara.
Eu tá, também
se tem um
não.
Boneco que tem que ir pra frente, pra trás ou pro lado, eu já não consigo.
É, eu também, muito menos em PS Vita e 3DS, pro meu gosto.
A gente tá se baseando na nossa ideia do que é entretenimento eletrônico, mas a garotada que já cresce com iPad e tudo mais, né? Em 10 anos, elas que vão ditar aí o mercado aí de eletrônicos, então...
É da mesma forma que somos nós que ditamos agora. É questão Sim. de uma geração substituindo a outra, a próxima. A gente vai ficar, velho, daqui 10 anos a gente tá todo mundo velho.
É, elas serão um mercado,
é chato.
Assim.
Tomara.
Esses conceitos são muito relativos. Hoje a gente fala disso, né? Mas isso vai mudar com certeza.
Pois é, mas eu não consigo entender como é que alguém possa gostar de jogar tipo um Uncharted 3.
É porque a gente
acostumou
com
controle, né? É que esse tipo de jogo é bom de jogar numa tela grande.
Não, independente. Rogério, independente do a questão do controle, mas o Dart quer dizer o seguinte, por exemplo, eu sou muito assim, se é pra ver um filme com qualidade ruim, eu já não vejo.
É, eu também.
Então, e a gente tem isso, quer dizer, não é questão
exclusiva.
Sim, eu também, filme no iPad, olha, pra ver alguma coisa no iPad, tipo, deitado na cama, pode ser um Além da Imaginação dos anos 50, aí pode ser. Tá? Mas mesmo assim eu preferia ver na
isso
na
que a TV. Tela do iPad tem uma qualidade muito boa, mas
é... Sim. Mas eu também não consigo assistir pequeno, nada né? na tela do iPad, cara. Eu prefiro assistir na TV. Eu não sei.
Mas é, acredito... só vídeos rápidos, coisa assim. Que
eu
Alisson?
Já assisto muito
não, mas eu acredito que vai acabar acontecendo aquilo que vai ser como o Wii U, né? O controle exibe uma parte do jogo, depois você consegue ver na televisão. Acho que vai ter essa integração e... Por que não ter um controle para quando você for jogar...
Você não acha que isso não vai tornar muito confuso e muito burocrático?
Cara, eu jogar? Acho esse Wii U uma confusão, meu amigo.
Cara, você que... tá olhando pra televisão, depois de repente você tem que olhar pro pad...
Tem que olhar pra duas telas ao mesmo tempo, sei lá.
Cara, eu acho que vai ser muito burocrático.
Olha, eu não sei... Cara, posso queimar a língua, mas eu acho que eles perderam o bonde, meu amigo.
Eles querem inovar tanto que acabam...
Fazendo... Eu acho que eles... Depois do PS Vita, depois da popularização do iPad, eu acho que os caras perderam o bonde, não sei não, posso queimar?
Isso não é novo.
O próprio PS Vita, eu já acho ele muito, assim, muito burocrático. Você tem toque, a tela sensível ao toque na frente, atrás...
Daí analógicos, botões... Daí quando tu tá jogando, tu tem que tomar cuidado pra não encostar na traseira do...
Sim, ou seja, passa a ser um negócio tão complexo que afasta o jogador.
Não, uma experiência totalmente nova. O Dreamcast já tinha lá o controle com LCDzinho, né? O VMU.
Mas o jogo usava bastante aquela telinha?
Alguns jogos usavam. Mas era uma coisa exclusivos.
Bem simples ainda, né?
Agora eu tava me dando conta que a gente discutindo esses consoles, esses portáteis, tudo, vocês se deram conta que todos eles saíram com lançamento simultâneo no Brasil. O PS Vita, o 3DS, coisa que era impensável 6 anos atrás, né?
A gente era a periferia do mundo, né?
O próprio Xbox 360 foi lançado aqui um ano depois do lançamento mundial, né? Agora eu tenho certeza que no lançamento do próximo Xbox, o Brasil vai estar no lançamento mundial.
É, isso eu não tenho dúvida nenhuma.
Depois de reconhecido o mercado de gamer, do gamer brasileiro, acho que fica inconcebível eles não fazerem um negócio assim que tenha o Brasil como foco, né, mundial. Aqui
a gente não sabe se o novo Xbox vai ser fabricado no Brasil como o antigo, né? Talvez no início não. Mas que pois vai ser lançado junto, acho que
Eu ia lançar essa pergunta aí. Expectativa de preço. O que vocês acham que a gente pode esperar de preço aí para um novo Xbox?
Eu acho que vai ser na faixa de 3, talvez, hein?
Isso no Brasil, fabricado no Brasil.
Eu não acredito nesse valor, não.
Eu não acredito,
valor,
acho não. Muito caro. Eu acho que não.
Tô achando muito caro.
Eu não acredito
que eu acho que ele vai ser um pouco mais caro do que a versão completa do 360 hoje.
Eu acho que não chega a 2.000. 1.800,
1.900. Eu acho que mais ou menos isso. Vai ser.
1.799 é um preço que eu chutaria.
Porque, na verdade, porque o que vai ser atualizado ali? Você vai botar uma GPU diferente, que hoje em dia você consegue uma alta capacidade com preço acessível.
Sim.
Né? Então eu não vejo por que, sabe, já com um parque instalado no Brasil, sabe?
Então, eu acho difícil, no primeiro momento, o próximo Xbox ser fabricado aqui, né? Por causa que ele vai ser muito caro para produzir no início, como todo console no início é. E a Microsoft vai querer economizar ao máximo. Acredito que a China é o melhor lugar para conseguir fazer isso, por exemplo. E, bom,
porque lá o trabalhador custa o quê? Custa um punhado de arroz por mês, né?
É, exatamente. E 2.000, gente, foi o valor do Xbox lançado aqui, né? E não foi numa condição ideal. Eu chuto 3.000 em condições, assim, péssimas, vamos supor. Os 2.500, talvez, eu acho que já seria um valor mais factível.
Vamos fazer um bolão. Eu acho que de 1.900 não passa. Enfim.
Eu acredito em 2.000, porque eles sabem da importância do preço na venda dos videogames. Influencia muito.
E o preço lá fora, vocês acham que vai ser lançado pelo preço de lançamento do 360? Ou ele vai ser lançado mais barato do que na época foi lançado o 360?
360 foi na época que foi lançado a $499?
Não, $399.
$399. Eu acredito que vai ser o mesmo preço. $399. Exatamente pelo que o Luquita falou aí, de que hoje tá muito acessível. Eita! vocês entenderam.
Está muito fácil?
Está muito fácil você ter... ter esses equipamentos eletrônicos de alta performance. Então, tem cada vez barateado mais e mais a produção deles. Então, isso acho que não é nenhum fator de encarecer. E eu não acredito que vai ser equipado com o que haverá de ponta no momento. Vai ser uma coisa que a gente conhece hoje como uma excelente placa gráfica, mas não nenhuma de ponta.
Bom, amigos, então acho que conversamos bastante aí sobre, fizemos um histórico, um apanhado, aí, algumas previsões, né, sobre o que nos espera. E a gente quer ouvir a opinião de vocês também, né? Você tem aí os tópicos aí no portal Xbox, você tem aí o Twitter, entre em contato, o que você acha, conta suas experiências, aí, como é que foi na época, o que você espera, se você concorda, discorda, se quer marcar encontro com o Xandão aí, né? Fica à vontade, né?
Aliás, tem o Facebook também, né? Que o pessoal
exatamente.
Tem que curtir lá, a página do Papo da Coruja.
Dá uma cutucada lá na cloaca da coruja, lá no Facebook.
O Twitter também é Papo da Coruja.
@ Papo da Coruja. Vamos falar então aí alguns destaques do mês passado de lançamentos. É a nossa sessão review. Review. Vou falar rapidamente aqui alguns destaques e a nota obtida no Metacritic. Tivemos o lançamento do Grand Slam Tennis 2, com uma nota de 71. Tivemos o Azura's Wrath, com 73. Tivemos o Syndicate, com 76. Tivemos o Soul Calibur 5, com 77. Tivemos alguém comendo biscoito na gravação, que eu não sei quem é.
Quanto ao Soul Calibur 5, é interessante observar que... o anterior obteve uma nota muito maior do que esse 77, que foi 85. Só o Calibur 4 teve 85 no Metacritic, lançado em 2008.
Repetindo, até o Xandão vai comentar um pouquinho, tá jogando aí o 5. Esse foi 77, o anterior 85. E os jogos de tênis também, né? O Top Spin 4, nota 84. O próprio Virtua Tennis ficou parecido, nota 70. E o Grand Slam agora com nota 71. O Xandão volta daqui a pouquinho para falar mais aí sobre o Soul Calibur. Temos aí também o Final Fantasy 13-2. Eu adoro esse nome de Final Fantasy. 13-2. Eu adoro. Com nota 79.
Tinha o 10-2, né? Aquele também.
Tinha o 10-2, exatamente. É.
Esses japoneses são todos malucos, viu? Puta que pariu.
Tivemos o Kingdoms of Amalur Reckoning com nota 80. Tivemos o The Darkness 2, aí uma continuação que demorou a sair, né? Um jogo muito bom, 2007. E ficou com a nota parecida, The Darkness 2007 com nota 82, esse The Darkness 2 com nota 80. E tivemos o UFC Undisputed 3 com nota 85. Então o Xandão vai fazer um apanhado aí geral aí do UFC, do The Darkness, do Soul Calibur. Xandão, é com você.
Bem, Soul Calibur 5, né? Acho que é um dos jogos que o pessoal mais... que curte jogos de luta estava mais esperando, tá? É um jogo que ele é referência a qualquer tipo de jogabilidade em 3D, né? E também de beleza de gráfico. Então que esse 5, pelas notas que ele obtiveram, você verifica que infelizmente ele foi um retrocesso, ele foi uma ducha de água fria em quem já estava acostumado e é fã do Soul Calibur 4. Tá, mas o que, que foi isso? Os gráficos pioraram? A jogabilidade piorou? Não, nenhum nem o outro. Muito pelo contrário, os gráficos dele estão lindíssimos, digo até mais bonitos do que o 4. A inclusão até mesmo do Ezio como um personagem jogável, o Ezio do Assassin's Creed, é uma coisa mais... orgânica, né? Mais harmoniosa do que o anterior, que você tinha o Starkiller, né? O aprendiz do Darth Vader, o próprio Darth Vader e o Yoda jogando, que não parece estranho a esse universo, né? Então o Ezio foi uma excelente inclusão para o Soul Calibur 5, mas eu acho que o que pecou no Soul Calibur 5 foi exatamente o modo história, tá? Pode deixar, pode até dizer que o Mortal Kombat nos deixou até um pouco mal acostumado com modo história que dê coerência àquele festival de só papos que são, que esses jogos são, né? Dando uma história por trás, um porquê daquele personagem estar trocando pancada com o outro lá na frente, né? E nesse aí, muito pelo contrário, apresentou uma história ainda com aqueles chatíssimos imagens estáticas, muito mal feitas, uma história assim, chata, sem pé, que não faz sentido, sem pé nem cabeça, né? Do personagens completamente sem carisma. O próprio personagem principal da história, o Patroclus, ele é chatíssimo, não tem carisma, você fica doido para terminar logo a história e poder se dedicar ao modo multiplayer com os outros demais personagens. Um outro ponto que eu também acho crucial para essa queda de qualidade é que no Soul Calibur 4, todo e qualquer personagem no modo no modo arcade tinha uma história própria. Nesse já não. Ele simplesmente entra, não se diz por que está lá lutando, e termina numa luta contra o Nightmare. Só. Não tem nem mesmo aqueles finais trabalhados que o Soul Calibur 4 tinha. Tá? Uma nota que vale muito a pena dizer desse aí é que continua fantástico o modo de criação de personagens. Você consegue fazer uma infinidade de personagens, customizar eles ao máximo da forma que você bem entender, de forma que no multiplayer dificilmente você vai jogar com contra dois personagens iguais. Então, enfim, é um excelente jogo de luta, continua com uma dinâmica e uma jogabilidade excelente, mas deixa pecar nesses aspectos que hoje eu considero crucial para o jogo, que é ter um modo história por trás, ter realmente uma certa inovação. Na verdade, é o mesmo jogo de 2004, mas com uma modificação de alguns personagens, modificações somente estéticas, não teve nenhum acréscimo de personagem novo, tirando o Ezio, e com um poder melhor de customização dele. Tá? Então eu acho que essa nota de 77 no Metacritic é mais que justa para esse jogo. Acho que foi só eu que joguei Soul Calibur aqui no Papo da Coruja?
Sim, acho que sim.
Então a minha opinião é definitiva, minha opinião fecal
é isso aí.
Definitiva.
O Xandão é falou, aí. Tá falado. Então, o próximo programa vai chamar Xandão e Amigos.
Pô, ninguém joga mais nada. Não, outro jogo que tá aí nesse...
Meu
nesse
amigo, campo. A vida é assim. A vida, o jogador de videogame é assim. Nós nascemos hardcore e viramos todos casuais, conforme a idade vai passando.
Outro jogo aí também que eu tenho jogado muito é o The Darkness 2, né? Joguei muito também em 2007, e o The Darkness 2, ele vem apresentar uma proposta completamente diferente do lançado 2007. 2007 tinha os gráficos fotorrealistas, né? Extremamente praticamente monocromático, bem soturno. Já o The Darkness 2 já nos mostra uma outra dinâmica visual, apresenta gráficos extremamente coloridos, muito voltado para os quadrinhos, aliás idêntico aos dos quadrinhos, dos personagens, a movimentação, o que eu acho que casou bem demais e mudou um pouco disso que virou lugar comum nos jogos de tiro, de ser tentar cada vez mais ser fotorrealistas. Então a partir do momento que te dá uma possibilidade de você, né, visualizar como se tivesse quadrinhos em movimento, se tornou extremamente prazeroso jogar o The Darkness 2. Eu tô achando a história assim um pouco mais linear do que a do primeiro, tá? Mas a jogabilidade continua sendo a mesma do primeiro, você utilizando aqueles demônios que você tem no ombro, né? Tipo tentáculos, como sua grande arma, e praticamente utilizando as armas de fogo como uma secundária.
E os Darklings, tá? Né?
E tem os Darklings. Mas você, nesse aí, você não utiliza tanto os Darklings, não. Antes você tinha quatro possibilidades de Darklings,
Mas na demo tem eles,
né? Tem. Mas você só tem um tipo de Darkling. Você não tem que nem no outro, que você tinha um Darkling que era explosivo, o outro Darkling que, né, cada um tinha uma especialização. Nesse aí não, é somente um único Darkling que te ajuda. É claro que o Darkling é o alívio cômico do jogo, porque ele faz piada o tempo inteiro, ele peida na cara dos inimigos mortos, ele mija em cima, né?
Nos quadrinhos eles também são alívio cômico.
Sim.
Só que são vários, né? Não são...
O Xandão falou que agora visualmente está mais fiel aos quadrinhos, mas em termos de história, o primeiro era mais fiel.
Sim. Até mesmo que o primeiro já fechou a história muito bem, né? Nesse aí a história mostra assim como, sem dar spoiler, como assim um retorno àquela procura pelo amor perdido, né? Do jogo anterior, ou seja, a briga de máfia, né? O Jack Staccato nesse jogo ele já é um don, é um chefe de máfia, no outro ele era um ascendente, né? na família mafiosa. Uma das coisas que, né, muita gente reclamou falando que o cel shading é ultrapassado, é muito geração passada. Eu achei o cel shading desse jogo magnífico, fantástico. As expressões faciais que eles conseguiram utilizando o cel shading é digno de nota. Então, eles estão de parabéns com isso. Eles dão vivacidade aos personagens. Então, isso aí pra mim é um grande ponto positivo. E você vê que praticamente manteve o mesmo nível de excelência do jogo, né? O de 2007 ele obteve um 82 e esse agora obteve um 80. Então você vê que a diferença é muito pouca, não é a diferença tão grande que a gente viu em Soul Calibur 5. Enfim, é um jogo que eu acho que vale a pena, vale a compra, sim. É bem divertido, dá várias horas de jogo, de single player. Tem um modo multiplayer que é diferente do primeiro. O primeiro era praticamente injogável, acho que consegui jogar uma vez só. Já nesse segundo só tem um modo cooperativo tipo arena. Então, tipo arena, tipo é o modo horda que tá tão comum, todos os jogos hoje já tem um modo horda. E só tem esse sistema multiplayer que se chama Vendetta.
Sim, esse modo
Horda tem...
Esse modo Horda tem até no Mass Effect 3, né, agora também.
Virou moda, né? Hoje, agora, sim, sinônimo de multiplayer é você criar um modo Horda, né?
Mas agora o outro jogo que tu jogou também, esse daí é o Luquita que deve estar louco pra comprar, né?
O jogo de homens sarados, de sunguinha, se esfregando no chão?
Isso não é jeito de ganhar vida, meu amigo.
Cara, eu te falo, viu? É um jogo que sempre foi bom. E ele tá cada ano melhorando mais, tá evoluindo. É um jogo que eu sou fã dele. Eu gosto muito do esporte, do MMA. Né? Sem o Galvão Bueno, lógico. Jogar o UFC. Imagina se eles fizeram...
Os gladiadores do futuro.
Os gladiadores do terceiro milênio.
É o terceiro milênio, verdade.
É do terceiro milênio. Colocar o Galvão Bueno. Eu torço para que o UFC 4 não seja localizado. Mas é um jogo que tem evoluído. Os gráficos estão cada vez melhores. Os personagens são os jogadores, são os lutadores reais, né? A captura de movimentos, a captura dos próprios técnicas de cada um dos lutadores. Então é um trabalho que estão de parabéns, UFC. Tá mais fácil nesse jogo você aplicar submissões do que havia nos dois anteriores. Tá mais assim. É um jogo que tá... Você vê a evolução franca. E que nem um FIFA. Você vê a evolução franca ano por ano. O UFC tá seguindo esse mesmo caminho.
Beijo na boca tem já, não?
Logo, logo vai ter.
Talvez com Kinect, né? Daí...
Que absurdo, que absurdo. Ah, tá aí as recomendações do Xandão, né? Então, e vamos trabalhar. Vamos ver agora os mais jogados.
Os mais jogados.
Os mais jogados no portal Xbox. Top 10. Em décimo lugar, o Assassin's Creed Revelations. Em nono lugar, o Call of Duty Black Ops. Em oitavo lugar, o Batman Arkham City. Em sétimo lugar, o Pro Evolution Soccer 2012.
É o único lugar do mundo que ele consegue o sétimo lugar.
Em sexto lugar, o Forza 4. Em quinto lugar, o Elder Scrolls 5. Em quarto lugar, o Gears of War 3. E o top 3, terceiro lugar, Battlefield 3. Em segundo, FIFA 12. E em primeiro, Call of Duty Modern Warfare 3. São os mais jogados.
É, nenhuma novidade, né?
É, exatamente.
Nenhuma novidade. Você não pode falar assim, ah, não, esse jogo aí. Acho que o único que realmente tá estranho nesses top 10 é o Pro Evolution Soccer 2012.
Mas estranho por quê?
Pela qualidade, não é um jogo de qualidade.
Mas você sabe a quantidade que isso aí vende, né?
Sim, só é. No Brasil.
Não. Pois é.
Sim, parece que atualmente quem sustenta o Pro Evolution é o Brasil.
Agora, voltando um pouquinho para a nossa primeira sessão, quando o Xbox foi lançado, no mundo, não no Brasil, tá? Que a gente tentava convencer o mundo que o Xbox era melhor do que o Play, e eu também tentava convencer as pessoas que o FIFA era melhor do que o In-Eleven. Isso virou também em 6 anos, né?
Sim.
Todo mundo, ninguém acreditava em mim, né? E olha que eu odeio soccer, mas eu gosto de FIFA, sempre disse isso. Pra ver como é bom, né? Alguns títulos aqui da live, só por curiosidade, vamos ver aqui rapidinho. O top 10 dos arcades, aliás. Ah, vou resumir pros top 3, né? Temos aqui o Gotham City Impostors, número 1, o Pinball FX 2, sempre, né? E em terceiro lugar, o Warp. Jogaram Warp?
Não, esse foi o único dessa promoção agora que teve da Live Arcade, né? É o único que não saiu na Live brasileira, daí eu acabei não baixando o trial da Live americana.
Beleza. Vamos continuar então rapidinho, vamos pra coisa do demo.
Coisa do demo.
E você sabe que na sessão Coisa do Demo a gente discute as demonstrações jogáveis que estão disponíveis no Xbox Live. E os nossos corujeiros vão falar de SSX, ou SSX.
Bem, eu joguei esse demo, eu sou fã dessa franquia SSX, né? Não, esse é o debut desse jogo no 360, ele antes só saiu na geração passada, que era o SSX On Tour, que era fantástico, né? Um jogo extremamente alucinante, rápido, muito heavy metal. E esse jogo, ele assim, graficamente não deixa nada a dever para o que era antes. É um jogo que continua extremamente bonito, as descidas das montanhas muito bonitas, mas o que me causou uma certa decepção foi a ausência do heavy metal, da música pancada, da música forte. Colocaram a substituição das músicas ali, colocou muita música eletrônica, que acho que perdeu um pouco aquela sensação de adrenalina que o SSX dava no anterior.
É, eu concordo, Rogério. O Alisson.
Oi.
Fique à vontade, fica à vontade.
Não, falando sobre SSX, eu fiquei muito feliz.
Se não for te incomodar, né?
Não, de forma alguma, eu que agradeço. Não, realmente me bateu uma nostalgia, assim, porque eu joguei tanto esse jogo na geração passada, gente. É um jogo, assim, bem arcade mesmo, né? Quem quiser jogar um jogo de simulação aí de esqui, certamente... É snowboarding, né? Certamente não vai curtir muito, porque o negócio aqui é burnout nas montanhas, né? O hill climb, lá. Downhill, aliás. E tem um negócio bacana lá que você pode fazer muito mais manobras enquanto você estiver no ar com o seu personagem. Eu curti a demo e talvez aí eu pegue no futuro quando achar baratinho.
Isso aí. É, eu joguei um pouquinho e só tenho uma coisa a dizer. Não tenho mais idade pra jogo assim.
É isso, velho.
Você não tá descendo. Tem que
tem que decorar muito comando pro meu gosto.
Caramba.
Ah, mas pra ficar rebolando na frente do Kinect, não tá velho. Aí...
Não, não tá velho, não.
Eu nunca gostei muito de jogos desse tipo. Já tentei jogar, mas não me atrai de jeito nenhum.
O que eu achei. Eu até achei interessante, tá, mas eu acho muito complicado um monte de coisa diferente pra. De combinações diferentes no controle pra decorar. Eu nunca gosto de jogo assim. É esse meu problema com jogos de luta também, né? Jogos de luta eu gosto de assistir, de ver os outros jogarem, mas geralmente eu jogar é um desastre.
Tô igual a você, viu? Não posso jogar jogo de luta.
Mas de dança, né? Que o Luque tá falando.
É, de dança.
É difícil passar o Alisson na dança aí.
Xandão e ao Rogério, o que mais que vocês jogaram aí?
Olha, eu joguei a demo do Binary Domain, né? É um jogo que eu posso chamar que é o jogo pato, né? É um jogo que colheu, né, de vários jogos as melhores ideias, condensaram tudo nesse jogo e não fez nenhum deles direito, né? O pato é o único animal que anda, nada e voa e não faz nenhum dos três direito. Esse jogo pode dizer que é a mesma coisa.
Pô, mas é bacaninha,
é um jogo assim,
como
assim, extremamente...
Pato também é bacaninha.
É, ué, você acha, ó, o pato é bonitinho, é bacaninha. Mas é um jogo assim, que você tem assim, você vê que eles se inspiraram muito no Gears, na questão da jogabilidade em terceira pessoa, em você poder, né, os murinhos, né, nunca vi tanto murinho na vida para poder se esconder, mas também incluíram... elementos de comando tipo Ghost Recon, só que você pode falar pela voz com o headset, ou então selecionar o comando. Elementos de RPG, ou seja, com o tempo conforme as suas respostas, os seus aliados vão te atender ou não vão te atender.
Então, isso que eu achei,
né,
bacana.
Com elementos de Quick Time Event, tem vários chefes que você tem que utilizar, Quick Time Event, e... Essa mistura, esse bolo todo, no final não mostra um jogo consistente, mostra um jogo confuso. A tendência é você abandonar muito rápido, exatamente por essa burocracia que é jogar. Não é um jogo assim fácil, você pegou o controle e já começa a jogar, você entende rápido, né? Então é um jogo cansativo. Então é um jogo que reúne todos esses elementos e não faz nenhum de todos bem.
Ah, mas achei maneiro. Não, tô zoando. A única parte que eu gostei mesmo foi essa aí de dar comando mesmo. Tipo, no demo lá, o cara fala... Eu escolhi lá a menina e o fortão lá, o Heavy Gunner, né? Daí, tipo, no meio da partida, o cara fala... Oh, essa menina é uma gatinha, né? Aí fala, ressalta lá as qualidades lá corporais da moça... Aí, dependendo da sua resposta, você concordar com ele, você ganha pontos com ele e a moça começa a te desobedecer, né, depois. Ela te acha o maior asshole.
Ou seja, o que você quer mesmo é azaração.
É, e se você falar, pô, vamos profissionalismo aí. Aí a menina curte você e o cara não te obedece. É sempre assim.
Você quer jogar o Sweet Larry, né? Com os gráficos do Binary Domain.
Então,
tá, menina.
Não tem nenhum jogo assim, 18 mais. Não, mas é um jogo assim. É divertido por isso, mas não vai passar. Não vai pro ninho da coruja, não vai chegar em lugar nenhum assim.
É, ele vai passar despercebido. Daqui um mês ninguém mais lembra da existência desse jogo.
Uhum.
E quantos jogos nós temos assim, né?
Nossa!
Mas um jogo que não vai passar desapercebido é essa demonstração que agora o Dart vai falar rapidinho. Já vou fazer a chamada que vai ser destaque aí do nosso próximo Papo da Coruja. Mas vamos falar por enquanto da demo de Mass Effect 3. Dart.
Essa demo me deixou com mais vontade de jogar o jogo, né?
Por que não jogou ainda, Dart?
Faz 9 dias que me enviaram. Aliás, no dia do lançamento me enviaram pelo correio e até agora não chegou.
Tá lá um carteiro jogando.
É. E não é importado nem nada, é uma loja aqui do Brasil mesmo, então é...
Que não quer dizer nada, né, Dati?
É. Não é... Não, é que poderia ser alfândega, não tem nada de alfândega, é demora dos Correios mesmo.
Mas não é aquela loja lá, não.
Não, não é.
Não é aquela que você tem um cartão, aquela loja que afundou, o Dart tem um cartão daquela loja lá.
É. Mas a demo tá... Eu achei excelente a demo. Tá... Na demo tem a versão single, que é dividida em três opções de jogabilidade. Uma com ênfase na ação, uma com ênfase na história e outra no modo RPG, modo roleplaying. Modo roleplaying é o modo... que a gente está acostumado no Mass Effect 1 e 2, com todas as opções. O modo de ação, praticamente tu não tem mais que selecionar nada em diálogos, é tudo, é como se fosse um jogo comum, assim, com história bem linear. Eu não sei como é que fica nessa opção o gerenciamento dos itens, essa parte eu não cheguei a ver direito. Acho que o Rogério jogou mais vezes, talvez ele saiba. E o modo de ênfase na história, eu acho que é meio que um híbrido.
É que ela ficou muito bem mostrado nessa demo, assim, da... Infelizmente não deu pra ter uma noção.
O gráfico tá praticamente o mesmo do Mass Effect 2. Talvez a modelagem dos personagens esteja um pouco melhor. A jogabilidade continua muito boa. E a jogabilidade, o que tem a destacar é o suporte ao Kinect, né? Os diálogos pode falar, em vez de só selecionar, que ele interpreta. O reconhecimento de voz está muito bom, mesmo com o nosso inglês macarrônico, né? Inglês brasileiro, ele consegue identificar. E tem alguns comandos também que eu não testei.
Da escola Joel Santana.
É, tem alguns comandos também de itens e armas também, no combate, que também usa o Kinect, mas esses eu não cheguei a testar. E além disso tem o modo multiplayer, que é um horda bem genérico, que pro meu gosto é dispensável, não precisava ter esse modo. O jogo é single mesmo, é isso, mas já deveria estar no ninho, só não tá por causa dos Correios.
Eu acho que agora, até você falou,
o Goro, né?
O modo multiplayer é completamente desnecessário. Eu acho que o multiplayer hoje se tornou uma necessidade para todo e qualquer jogo, para dar a desculpa de criar um online pass, né?
É.
É verdade, porque você pega esses tops aí que a gente citou agora há pouco, vai deixar de jogar um desse para jogar um multiplayer de Mass Effect. Você vai olhar uma vez por curiosidade e... Enfim. Mas vamos continuar, olha, pessoal, vamos aproveitar para falar daí dos grandes lançamentos do mês que vem, dos próximos dias. E alguns até já saíram, né? Mas, destaque, então, nós temos na sessão Incoming.
Incoming.
E vamos começar com Street Fighter versus Tekken. Tekken é Tekken ou é Tekken?
Eu acho que é Tekken.
Pois é, alguém tem a resposta definitiva?
É, Street Fighter versus Treco aí, vai.
Temos isso no dia 6 de março, então no caso já saiu, né?
Estamos... ou seja, é um jogo, mais uma franquia, né? De crossing do Street Fighter. E, gente, espera, vai sair o Super Street Fighter vs Super Tekken, e depois Super Street Fighter vs Tekken Arcade Edition. Isso com uma diferença de 6 meses um para o outro. Só por ter um pouquinho de paciência.
Tivemos também o lançamento de Mass Effect 3, agora também no dia 6. O lançamento de Silent Hill, Downpour. O Naruto,
Shippuden. Dá o quê? Shippuden.
É Downpour, né?
Ah,
opa!
O negócio aqui.
Downpour.
A voz vem meio embaralhada.
É, bicho,
jogo besta, só.
Tem que perguntar pro Rogério se tem esse jogo no Pinterest lá, não? Não?
Cara, no Pinterest tem muita coisa.
Tem, né?
E você acha que essa afirmação te ajuda em alguma coisa?
Tem muito interessado lá, cara. Nossa.
Eu vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Temos também
a nossa... Eu acredito só nos meus amigos falando.
Você sabe que eu... Tá, tudo bem. Prossiga, Luquita, prossiga.
A última vez que eu falei do jogo do Naruto, eu ainda perguntei pro Porto se era Shippuden, Shippuden. Lembra o que ele falou, não?
Quase que teve um ataque, eu acho.
É.
Não lembro, acho que é Shippuden.
Pois é, não sei.
Cara, enfim. Eu tenho Naruto, cara.
Enfim, a versão Ultimate Ninja Storm Generations, disponível também a partir de 13 de março. Temos o FIFA Street, né, amado por alguns e ignorado por outros. É. Temos o Silent Hill HD Collection, a moda agora são as coleções HD também, né? Temos o Ninja Gaiden 3, olha aí, o Ninja Gaiden também que... Dando
essa
as caras novamente.
Essa moda de HD, não é uma falta de criatividade do mercado tentar requentar?
Não, o pior, Xandão, é daqui a 10 anos, a gente tem que comprar tudo isso de novo na versão Full
Sim.
HD.
Full HDDD, alguma coisa assim, né?
3D, né, gente?
Não, ou seja, hoje é muito caro você criar uma franquia nova, né, apostar o risco. Então, você pega uma coisa que deu certo no passado, ah, vamos dar um tapa no visual e vender para esse bando de bobo aí, saudosista.
É, mas eu vou te falar uma coisa, que eu até queria discutir isso num outro dia. Eu acho que isso é importante, porque esses dias eu tava também confabulando aqui com meus botões, e o videogame ele é uma forma de arte que ele não tem muito acesso ao passado.
Explico,
né? Hoje você pode ver um filme, você pode ver E o Vento Levou de 39 em Blu-ray, por exemplo.
Sim. Tá?
E você não tem condições de jogar muita coisa, a não ser via emulação aí, de qualquer jeito e tal. Então, de certa maneira, claro que a gente sabe que tem um interesse econômico, óbvio. Mas também que quando se lança E o Vento Levou em Blu-ray, o interesse também é econômico, né?
É, eles não estão querendo.
Então eu costumo dizer assim, ó, que o videogame é uma forma de arte que não cuida muito do seu passado. E aí vem a nossa preocupação com a retrocompatibilidade também, é um pouco isso, né? Pra gente não jogar essa história toda. Mas quantos títulos que a gente... Por exemplo, você vai fazer um livro sobre a história do videogame, né? O próprio Moacir aí que sabe tudo sobre isso. Ou você vai fazer uma faculdade no futuro sobre isso, né? Como a gente está limitado em algumas coisas. Entende o que eu quero dizer? Claro, só na base da emulação, mas queira ou não queira, emulação... Eu não sei como é que é o aspecto legal da emulação, se é legal, se é ilegal...
Sim, mas a gente está vendo uma diferença de tempo muito pequena entre a versão lançada para ver a versão HD.
Não sei. Oh, você pega um jogo aí, Shadow of Colossus, né? Um joguinho que quase ninguém comenta. Foi lançado em 2004, né? Ou seja, 8 anos atrás.
Aquele jogo em que os colossos estão tudo tranquilo, tomando a vida dele, você vai lá, encher o saco deles, matar, né? É um jogo politicamente incorreto, né? Não, o povo jogo... pacífico, você vai encher o saco do cara.
É coisa de japonês, né, cara?
O que eu quero dizer assim, não, mas
ou seja, vão matar só porque é diferente, porque é feio, né?
Não, mas eu acho que o exemplo do Rogério é bom, que apesar de ser um jogo 2004, e pra gente que já temos uma certa idade, 2004 foi ontem, né? Uhum. Mas pra quem tá entrando agora, por exemplo, a gente tem essa tendência natural de investigar o que foi feito antes, seja na música, seja na literatura e tal. E muito jogador agora, de repente, com 10, 11, 12 anos, quando vai comprar o seu novo primeiro console, ou daqui a alguns anos, e parece que o novo jogador perde o direito de jogar tudo que aconteceu antes. Entende o que eu quero dizer?
Sim, sim.
Uhum. Então, de certa maneira... Fala.
Sim. Esse Silent Hill, por exemplo, eu acho interessante. Eles foram muito bons, são referência, né, no mundo de Silent Hill. Eu jogaria porque eu não joguei, eu tive Xbox e não tinha PlayStation na época, e pra mim, pelo menos, eu acharia interessante. Eu não jogaria nos gráficos antigos, assim, não é uma coisa visualmente, assim, legal, né? Você tá acostumado com os gráficos de hoje, mas eu encararia de boa esses remakes, pelo menos os jogos que valem a pena, né?
Fazer o remake de Enduro, né?
Mas aí que tal, um jogo como Enduro tem que jogar no original, sabe? Daquele jeito.
Tem que ter o controle?
O controle Z, que é controle de De manete, né? De...
E naquela TV de tubo já avermelhada, sabe, né?
Nossa. De 14 polegadas, era o que você o podia
balão.
Usar.
O balão, é.
Não, a TV de tubo aqui em casa, ela ficava esverdeada jogando Atari.
Vamos lá, temos ainda, agora com o lançamento para o dia 20, o Resident Evil Operation Raccoon City. E temos também o lançamento do Tiger Woods PGA Tour 2013. Eu não sei se agora já vem com a simulação do dano do joelho do Tiger Woods da semana passada, né? Mas, aliás, Tiger Woods, para quem acompanha um pouco o esporte, não joga mais nada faz tempo, né? Mas enfim. Meus amigos corujeiros, vamos aos seus top 3, três jogos que vocês comprariam dos lançamentos.
Nossa, tá? Desses lançamentos?
Desses lançamentos, vamos lá, Dart.
É o
Mass Effect 3.
Ah, não.
E nada mais. Talvez o Resident Evil. Não consigo escolher um terceiro.
Não, eu sempre fico admirado, eu já disse, é de graça, o cara pode escolher, eles não escolhem, entendeu?
Ah, mas é que esses eu não quero nem de graça.
Mas aí você vende...
Ah, o Ninja Gaiden 13, então.
Usa como pronto, peso de papel, sei lá, cara.
Né? Ninja Gaiden 13, então.
Ó, Rogério.
Mass Effect 3, Silent Hill, o HD Collection, pegaria também. Certo. Só esses dois. Tá difícil dar um top 3, cara.
Xandão.
Olha, o Mass Effect 3 acho que é unânime, né? Claro. Acho que é o melhor jogo desta lista que tá agora. O Silent Hill HD, apesar de achar esse mercantilismo terrível, mas o primeiro Silent Hill é excelente. Então vale a pena rejogar. E o Ninja Gaiden 3. Uhum. Ninja Gaiden, eu sou fã dessa franquia, jogo desde o Xbox Caixão. É um jogo difícil, é um
não,
jogo
jogou
desafiador.
No Nintendinho também.
Eu perdi o interesse no
2,
hein, Xandão?
É, eu joguei o 2, eu gosto do...
O 2
eu acho
muito
franquia.
Fraco, cara.
Hein, Xandão, não jogou
o,
no...
A questão é a seguinte do Ninja Gaiden, é o seguinte, o seu produtor é que fazia mais sucesso que o próprio produto, né?
Isso.
O Itagaki
era completamente maluco, tanto que foi embora, eu quero até ver, até por curiosidade, esse Ninja Gaiden 3, até mesmo pela ausência do Itagaki na frente da franquia. Porque aquelas maluquices todas era da cabeça do Itagaki. Se você tem ideia, o Itagaki foi acho que o primeiro a montar engine para cada seio no Dead or Alive, né?
Nossa.
É verdade, né?
Ele tinha a sua engine própria.
É isso aí.
Então, até mesmo, o que eles fizeram com essa franquia do Ninja Gaiden? Deixou ela menos maluca? Deu alguma certa coerência a esse ninja? Ficou mais fácil? Então... Compraria mais pela curiosidade por que virou Ninja Gaiden.
Certo. Alisson, suas três escolhas. Aproveita que tá de graça.
Bom, eu compraria o Mass Effect, óbvio. E o Resident Evil, porque eu sou fã, mas não sei muito o que esperar dele. E o Silent Hill HD Collections, porque...
A gente tá acordando quem aqui? Tem alguém dormindo aqui, não tem? É a segunda vez que eu vejo um bocejo.
Por isso que é o papo da coruja, né?
Exatamente. E o Silent Hill Collections, porque o primeiro é um ótimo jogo e o segundo eu gosto muito também.
Uhum.
O primeiro é clássico, né? O primeiro é clássico. O primeiro você não faz na calça se não tiver pronto, né?
É. E eu tô meio desinformado, mas ele vem quais jogos da série? 1, 2 e 3?
Eu também tô desinformado. Eu tô mais na esperança de voltar a jogar o 1.
Esse é o também que eu mais queria jogar.
Eu ia de Mass Effect 3, de Ninja Gaiden 3. E depende, nesse Resident Evil dá pra andar e atirar, não?
Dá, esse dá.
Nesse agora então... dá. Virou um Gears of Resident Evil, né?
Fato.
Ah, não, então esse eu acho que eu encarava. Vamos lá, vamos continuar. Agora vocês são Arcade News.
Arcade News.
A gente tem que falar que essa aí tem um patrocínio da fábrica de pregos e parafusos. Não cobramos taxas.
Vamos lá então. Arcade News, alguns destaques da Live Arcade. Com Double Fine Happy Action Theater. Com The Simpsons Arcade Game. Com Gotham City Impostors. Com Shank 2. Com Alan Wake's American Nightmare. E com I'm Alive. E aí os corujeiros vão ficar à vontade. O que vocês gostariam de comentar? O que vocês jogaram?
Olha, eu tentei jogar agora Gotham City Impostors. Baixei a demo na live americana, mas foi impossível. Não consegui achar uma sala, né? Opa, desculpa aí ter acordado.
Tá falando muito alto. Fala mais baixinho que tem gente dormindo.
Então não consegui jogar, não posso falar nada sobre Gotham City Impostors. Gostaria de ter jogado até mesmo pela sua proposta de ser uma coisa bem cartunesca, né? Uma coisa que foge dessa do que eu tinha falado antes, desse excesso de realismo nos shooters. Então, mas infelizmente não foi possível. Algum de vocês tentaram jogar ele?
Não, nem baixei.
Eu também não me chamou interesse, cara.
E o que vocês acharam do I'm Alive, que foi o mais comentado, talvez?
Eu achei um lixo.
Ok.
Eu vi lá no portal muita gente, o jogo é bacana. Eu acho que é mais pra se convencer dos 1.200 Microsoft pontos gastos do que realmente é bom. Cara, que gráfico. Primeiro, os gráficos deles são horrorosos. Eles são piores do que o de Silent Hill lançado na geração passada.
Só pra confirmar aqui, só pra confirmar. No Silent Hill Collection é Silent Hill 2 e 3, tá? Ficamos devendo informação aí.
Não tem um?
Não tem um.
Bom, eu já tô pensando.
Dois, então.
Então, ou seja, os gráficos são ruins, são mal feitos. É um jogo que levou 8 anos para ser lançado. A impressão que dá é que, de repente, chegou alguém, o chefe bateu na porta, deu aquele esporro, ou lança essa merda agora, ou então tá todo mundo na rua e lançaram de qualquer jeito. Tá, então gráfico ruim, jogabilidade, sim, tem até umas boas ideias, mas muito repetitiva. Ou é você ameaçar o cara com revólver, o cara não te ataca. Você puxa o gatilho, não tem bala e o cara te ataca. Aí você tira a mira do cara, o cara avança, você volta pra ele, ele afasta. Né? Você muito aqueles paredes invisíveis. Movimentação falha, os personagens também. O personagem principal, ele nunca toca o solo. Você sempre vê que ele tá flutuando, ele tá andando alguns centímetros acima do solo. Ou seja, é muito pouco caprichado esse jogo. Acho que não vale 1.200 Microsoft Points, não.
Não, eu concordo que não vale 1.200 Microsoft Points, mas não achei assim tão lixo assim. É porque eu já tava com uma expectativa baixa do jogo por causa de todos os adiamentos e notícias sobre o jogo.
Não, se você pegar as CGs quando o jogo começou.
Sim.
Porque esse jogo entrou e saiu da moda. Entrou e saiu da moda. Uma E3 falava, na outra tirava. Se você pegasse primeiras do início, cara, é outro jogo que eles apresentaram.
Sim,
não tem nada a ver.
Sim, ele ia ser um sandbox, ia ser em primeira pessoa. Até eu me lembro que o pessoal até reclamava na época, mas um jogo assim, terceira pessoa, não combina, não sei o quê. Mas não sei, o gráfico realmente é fraco, a jogabilidade eu não achei ruim, não achei nada espetacular, mas também não achei ruim. Não sei, eu achei tem algumas coisas interessantes, mas realmente 1.200 pontos não vale de jeito nenhum, talvez no máximo 600 pontos numa promoção. Pra mim é um jogo mediano, não é um lixo total, mas também tá longe de ser um...
Era só você colocar de comparação.
Ele no Metacritic ele tá, acho que 70 ou 60 e
ele
pouco.
Ele saiu junto
que é isso
com
mesmo
Alan
que
Wake.
Tá.
Junto com Alan Wake tem praticamente
tamanho. Não tem nem comparação.
Eles têm o mesmo tamanho e você vê a diferença. A diferença é gritante entre um e o outro. Né? Ali é o seguinte, você joga, você se sente enganado, porque muitas vezes é uma opção gráfica, você colocar a granulação mais grossa para dar aquela sensação de sujeira na tela, de destruição. Nesse não, você vê que essa granulação mais grossa que eles colocaram no cenário é para te enganar, por causa que está tudo em muita baixa definição. Tudo no cenário está em baixa definição. Você, assim, todo o horizonte, ele tem um efeito de blur, você não consegue ver longe. Ou seja, não tem trabalho, assim, em segundo, terceiro, planos de construção de cenários. O próprio rio, quando você vai atravessar a ponte, você não sabe se o rio está subindo ou se está descendo. Porque a água é uma coisa muito mal feita. As poças não têm reflexo. Ou seja, é um jogo que eu acho que tem algumas boas ideias, a gente não pode descartar isso, mas que foram desperdiçadas nesse jogo.
Não, mas agora já que tocou no Alan Wake, o Alan Wake sim, é um jogo que vale os 1.200 pontos.
Sim. Pra...
Sim, tá muito bom.
É um jogo que vale os 1.200 pontos, é um jogo que vale o seu lançamento em caixa, só não foi lançado em caixa exclusivamente por causa das vendas do primeiro. O primeiro teve vendas, assim, apesar da qualidade do título, a qualidade da história, do trabalho, não vendeu bem. E a forma que eles encontraram de conseguir uma projeção maior, uma venda melhor, e parece que conseguiram, parece que esse Alan Wake já vendeu mais do que o primeiro, foi através da sua distribuição digital.
E o gráfico está praticamente idêntico ao primeiro, com a mesma qualidade. É um jogo menor, né?
Uma coisa que o pessoal que está hoje chegando ao videogame, comprando 360, não sabe, é que no início, e até pouco tempo atrás, existia um limite que a Microsoft impunha para as desenvolvedoras dos jogos arcade, que era de 256 megabytes. Um jogo arcade não poderia ter mais do que isso.
Não, no início da live era 50 mega.
Sim, tanto que você
depois
vê
aumentaram,
jogos...
Depois aumentaram para 200.
A X-Wing, jogos extremamente simples, né, com gráficos bonitos e tal, que tinha isso. Depois aumentaram para 256, que tinha esse limite para ser considerado um jogo arcade. Hoje esse limite caiu. Você pega jogos
arcade, que o limite atual
mesmo
é
tamanho
dois
de jogos
giga.
Retail.
Não, o limite atual é 2 GB, parece.
É o mesmo tamanho do jogo retail. Se você pegar o Skyrim, que tem um pouquinho mais do que isso...
É, o Skyrim é 3.8,
eu acho. É, ué. Então, você vê que não há esse limite, não há essa desculpa de que é por ser arcade, os gráficos são piores. Não, não há mais. O armazenamento, o tamanho de que é hoje é disponibilizado para você ter um jogo arcade, possibilita gráficos.
Aliás, parece que esse limite de 2 GB atual é por causa do sistema de arquivos, né, do 360. Que não...
Da formatação do HD,
é isso? Não lê arquivos de mais de 2 GB. E porque, na verdade, os on-demand, que tem mais do que isso, não parece que ele não é um arquivo inteiro só, ele... Ele se, depois que tu baixa, ele meio que se divide numa árvore de arquivos e tal. Uhum. Já os arcades não. Os arcades é um arquivo único mesmo.
Está bom, tá aí. Vamos dar uma xeretada no que aconteceu aí do outro lado, aí nas outras plataformas. É a sessão tradicional enviado.
O enviado.
E de destaque nas últimas semanas aí, temos pro Play 3 o Twisted Metal, famosíssima franquia que existe desde metade dos anos 90, né, 95, 96, de combate com veículos e tal, e teve agora a sua 8ª edição, senhores, eu acho que é isso, 7ª edição, 8ª edição, sei que tem Twisted Metal pra burro ainda, mas que é uma franquia que demorou a aparecer novamente, tá? E tivemos aí então mais uma edição com nota 79 no Metacritic.
Eu acho uma nota baixa pela aposta que a Sony fez para esse jogo, hein? E ele praticamente, acho que a E3 passada, foi o grande destaque da Sony, o Twisted Metal. E teve 79, eu acho uma nota baixa pelo que eles estavam esperando, apostando.
E até mesmo comercialmente, não sei se vai, independente da nota, não sei se vai vender tanto assim, não.
Parece ser um jogo divertido, não joguei ele ainda, mas parece ser um jogo bem divertido, é um jogo baseado em corridas insanas, carros que são armas, né? Tem até lá carros que se transformam em robôs, então é uma coisa bem insano.
Até maior cara que vai estar pela metade do preço daqui a 6 meses, né?
Exatamente, ainda mais que o preço hoje é R$199, né? Um absurdo.
É. Ah, mas não vai estar pela metade do preço pela Sony Brasil.
É, definitivamente não.
É. Vamos falar agora de um...
Ah, uma coisa que você vê nas lojas, os jogos da Sony caem os preços muito rápido. Você vê hoje, você vai e você acha o God of War 3 por R$79, preço vendido em loja oficial.
É, mas God of War 3 é de 2009, né?
É, ué. Caiu rápido.
É, o Killzone já tem um ano e eu tive que esperar ser free to play, né? Pra poder jogar, porque, pô, não ia pagar 120 pelo jogo. Achei muito caro.
Vale.
Por jogo de um ano atrás.
Killzone 3 é um jogo.
É, mas... tava esperando uma promoção mais em conta, né? Aliás, seria uma boa, né? A Microsoft tem uns joguinhos
não é,
assim...
Não é o jogo que tá caro, eu sei que tá pobre, né, Raul?
É que na verdade 120 é um preço de lançamento de um jogo da Microsoft, né?
Aham.
Vamos falar agora de uma plataforma superior?
Sim.
Tivemos também o lançamento do Uncharted Golden Abyss pro PS Vita. E aí, senhores?
Ele teve nota 80, ou seja, para a série Uncharted é uma nota baixa. Uma série que todos os seus jogos teve notas acima de 92. Ou seja, 80 eu acho que é um pouquinho de água fria, né?
E um dos carros-chefe do PS Vita, né?
Eu acho que dos jogos de lançamento é o carro-chefe, né?
Sim.
É o principal do jogo de lançamento do...
Sim, até desde as primeiras notícias do lançamento do PS Vita, quando falava ia ter isso, aquilo, não dava muita bola. Quando aparece Uncharted, confesso que o olho cresce.
É, eu acho que o problema que foi exatamente aquilo que a gente já tinha falado antes. O PS Vita, ele é muito burocrático, é muita coisa que você tem que mexer, né, tela com toque, atrás com toque, tudo com toque. Eu acho que isso tornou o jogo chato, um jogo difícil, um jogo burocrático.
É, vamos ver. Sei que não tá vendendo quanto se esperava no Japão, né?
É, o grande temor da Sony é o Japão.
E o Alisson vai falar um pouquinho aí do Resident Evil Revelations, que saiu pro Nintendo 3DS.
Exatamente. Bom, esse Resident Evil, parece que a Capcom resolveu acatar o conselho dos fãs, as reclamações, e voltou um pouco ao estilo dos Resident Evil antigos, né? Ele, finalmente agora você pode andar e atirar ao mesmo tempo, você não fica travado como era no Resident Evil 5. Porém, no Nintendo DS... para a jogabilidade ficar melhor, é necessário ter aquela alavanca analógica que vem por fora, né? Não está incluso. Então, já seria um gasto a mais para você poder ter a jogabilidade completa. Agora, esse jogo se passa entre o Resident Evil 4 e Resident Evil 5. A história deles passa dentro de um navio, onde o Chris, o parceiro da Jill, some e ela vai atrás dele. Vou resumir para não soltar spoilers, claro. E uma das coisas que chamou muita atenção nesse jogo foi os gráficos. Para um portátil está realmente muito bem feito e impressionou muito. O 3D também é muito bem utilizado, a sensação de profundidade, os inimigos aparecendo de repente na tela com o 3D, isso ajudou muito. E é um jogo, para quem é fã da série, é recomendado. E atualmente para quem... quer comprar um Nintendo DS, esse jogo é inevitável, você tem que comprar.
Eu tô vendo umas fotos aqui, realmente o negócio tá bom, hein?
Sim, o negócio tá... Eu tô impressionado aqui mesmo.
Não, realmente, quem não viu, vale a pena dar uma olhada. Realmente tá muito bonito.
Eu mesmo, tem que comprar.
Uhum. Bom, meus amigos, com isso fechamos o Papo da Coruja número 36. Foi um prazer muito grande estar de volta aqui, espero que vocês tenham gostado aí do nosso tema gerador. Quero agradecer então a todo mundo aí que fez o download, todo mundo que, né, eu espero que você comente, entre em contato com a gente. E quero agradecer, claro, carinhosamente, os nossos corujeiros que estão aqui. Estamos para as nossas considerações finais, o Dart Randy.
Isso aí, espero que tenham gostado. Como vocês notaram, não tivemos muitos salves, né? Que a gente decidiu enxugar um pouco mais. Então, para ter o nome citado aqui, tem que fazer melhor que isso. Tem que
exigência, hein?
Tem que mandar mensagem direitinho, dizendo alguma coisa mais do que pedindo um salve. ou no tópico lá no portal Xbox, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, mas... Falem direito com a gente, que daí a gente cita vocês.
Olha! Que grilo, hein? Acho que eu nunca vi o Dati tão macho que nem nessa despedida dele, viu?
Tem que fazer por merecer.
Não, é só o seguinte, gente. Acho que o que a gente pensou é exatamente a questão de que... Ah, manda salve, salve, salve. A gente não tá salvando ninguém, gente. Quer abraço, pede pra mãe. O que a gente tá querendo fazer aqui é simplesmente, vamos citar o pessoal, vamos. Mas desde que o que o cara falou é pertinente.
Xandão, aproveita já.
Mas, não, mas é isso. Até o próximo.
Dorme não, Dart.
Aí agora o Dart disse, né, aproveitar e mandar um salve pro pessoal do meu serviço.
Bem, gente, vou agradecer aí vocês terem escutado a gente até agora. Né, esperamos que vocês tenham curtido. Se não gostaram, se tem opinião divergente, guardem com vocês, não me interessa nem um pouco. Não, tô brincando. Escreva lá no tópico que a gente vamos responder elas.
Ao Rogério, suas considerações.
Mais uma vez foi com grande satisfação que participamos dessa edição, né? E espero encontrá-los na próxima e até lá. Abraço, pessoal.
Tivemos também o Alisson.
Bom, chegamos mais ao final de uma gravação e espero que tenham gostado bastante dessa edição e até a próxima. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos.
E mais uma vez, então, eu sou o Lucas Andrade Luquita, muito feliz por poder estar de volta no Papo da Coruja 36 e já fazendo o convite para o próximo Papo da Coruja. Tá? No mais, fiquem em paz, muito sucesso, muita alegria e até a próxima.